Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2012, às 16 horas e 4 minutos. Convido a deputada Celina Leão para nos assecretariar nos trabalhos da mesa, a expediente sobre a mesa. Solicito a senhora secretária que faça a sua leitura.
Projeto de lei, autoria do deputado Joy Vale, estabelece orientação ao consumidor sobre o consumo ideal de energia elétrica e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Joy Vale, estabelece orientação ao consumidor sobre o consumo ideal de água e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, na educação básica. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, torna obrigatória disposição de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de ensino no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Olair Francisco, altera os dispositivos da Lei 4.011, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre o serviço de transporte público coletivo, integrante do sistema de transporte do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Joy Vale, estabelece diretrizes para a contratação e remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedade economia mista, suas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 13, de 2012, do Poder Executivo. Desafeta a área pública de uso comum do povo na quadra 10 da região administrativa de Sobradinho, RA5, e da outras providências. Mensagem número 14, de 2012, Poder Executivo. Desafeta a área pública de uso comum do povo na QI 416 da região administrativa de Samambaia, RA7, e da outras providências. Mensagem número 15, de 2012, Poder Executivo, dispõe sobre a extinção do Fundo Habitacional do Distrito Federal, Fundab, e da outras providências. Mensagem número 16, de 2012, do Poder Executivo, altera dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Vigilante, concede o título de cidadão honorário de Brasília à ministra Eliana Calmon Alves, Corregedora Nacional de Justiça. Primeiro requerimento, doutor Michel. Um requerimento, doutor Michel. Dois requerimentos, deputada Luzia de Paula. Uma indicação, deputado Chico Vigilante. Três indicações, deputada Luzia de Paula. 11 indicações, deputado Joy Vale. 15 indicações, deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 5ª sessão ordinária, em 9 de fevereiro de 2012. Ata sucinta da 2ª sessão ordinária, em 2 de fevereiro de 2012. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Dou como lida e aprovada as duas atas. Dando início aos comunicados de líderes, passamos a palavra ao líder do governo, deputado Vasnir de Rolho. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tem a palavra por 5 minutos.
Senhores deputados, senhoras deputadas, lideranças aqui presentes, assessoria, jornalistas, senhor presidente, na semana passada, na última sexta-feira, acompanhado do deputado Wellington e o secretário Sandro Avelar, pela Secretaria de Segurança Pública, o novo diretor da Polícia Civil e alguns técnicos da Secretaria de Segurança Pública, profissionais da área, estivemos em uma audiência com a Secretária Nacional de Justiça, a doutora Regina, a qual nos recebeu de maneira bastante afetiva, carinhosa, atenciosa, até porque nós ainda estávamos vivendo um momento muito delicado do cenário da greve da Polícia Militar, que inclusive na semana passada houve um debate aqui extremamente profícuo, produtivo, diante do cenário nacional. Eu quero aqui, senhor presidente, Vossa Excelência, que é em particular um profissional da segurança pública, ex-delegado e uma pessoa que tem domínio da matéria, deputado Cláudio Abrantes, que tem sido, juntamente com o deputado Wellington, parceiros na defesa das políticas públicas de segurança, em particular da perícia. Foi anunciado pela secretária que o governo federal lança nas próximas semanas um amplo programa de fortalecimento da polícia judiciária, que é entendida no dia a dia com o trabalho pericial, o trabalho que exige um conhecimento mais aprimorado, mais refinado, para que então possa oferecer, deputada Luzia de Paula, entendimentos e conclusões que dê fundamentação nos processos para que eles não seja mero acúmulo de papéis e depois torna-se em vão, não dá qualidade processual e, consequentemente, não gera a devida punição ou o devido, vamos assim dizer, a devido reconhecimento de inocência de eventuais acusados ou de penalidade quem, de fato, cometeu erros. Senhor presidente, a doutora Regina informou que o governo federal deverá apontar 6 unidades de excelência no país para na área pericial, ou seja, no fortalecimento da polícia judiciária. Eu acredito que os nossos colegas que são da polícia, que deverão, inclusive, recepcionar em visita amanhã, no dia de amanhã, ao Instituto Criminalista, deputado Cláudio Abrantes, que, inclusive, foi uma das pessoas que nos acionou para que nos envolvêssemos também nessa tarefa, será extremamente positivo acompanhar a visita, até porque ela disse, não é mesmo, deputado Wellington, que é bem provável que não caberá única e exclusivamente ela defenderá, mas em função da posição estratégica de Brasília, seja no caso do incêndio no supermercado do Paraguai, seja no caso do acidente aéreo na Amazônia, que a perícia do Distrito Federal, em muitos outros casos, teve que socorrer e fazer o trabalho técnico de reconhecimento no caso do acidente aéreo, das vítimas que deste acidente, naquele famoso episódio da Gol com a aeronave americana. E que, portanto, ela acreditava que Brasília tinha amplas condições de receber um centro de excelência que terá todo um conjunto de equipamentos de última geração para poder, então, fortalecer o trabalho da nossa polícia. Pois não, deputado Cláudio Abrantes, uma parte a Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado Asnin, nosso líder da base do governo, pela parte. Somente para parabenizá-lo, né? Naturalmente, o senhor, quando eu fiz aquela ligação, sou de pronto na questão do incêndio do Instituto Criminalística. O senhor esteve lá presente, né? Já tinha se programado para ir, inclusive, e eu trabalhei durante muitos anos no Instituto Criminalística. Eu conheço muito bem, fiz muitas amizades lá, mas, acima de tudo, conheço a competência e a qualificação daqueles profissionais que lá estão. Ao longo de muitas décadas, num prédio sem a mínima condição sequer para ser usado, quiçá para um serviço tão qualificado, tão específico, e aí deu no que deu. O que a gente tem que elogiar, primeiro, é a organização dos peritos criminais na reivindicação dos seus direitos. Depois, essa Câmara Legislativa, essa bancada capitaneada por Vossa Excelência, que de pronto acionou o secretário de Segurança e também o Ministério da Justiça, tanto que isso já repercutiu lá, e amanhã a visita da doutora Regina será um marco, acredito, para um novo Instituto Criminalístico, esse centro de referência. E esta casa, que deu uma resposta muito convincente ao Instituto, ao ponto que diversos deputados, não foi um nem dois, diversos deputados colocaram das suas emendas individuais para o Instituto de Criminalística. Eu acho que hoje eles têm mais de R$1 milhão para aquilo que achar por bem. E também, e aí a gente tem que agradecer a toda a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e naturalmente todos os deputados, porque ainda na discussão do PPA, Vossa Excelência lembra, nós conseguimos uma emenda, né, inclusive o meu bloco colocou também, para que fosse construída a nova sede. Então há previsão no PPA para que o Instituto de Criminalística seja reerguido. Reerguido o prédio, porque a capacitação, a honra e a ética daqueles profissionais, essas permanecem inabaláveis e a gente só tem a elogiar o trabalho feito naquele instituto. E, naturalmente, o governo, através da Secretaria de Segurança, que também tem dado uma resposta rápida para que o instituto possa continuar funcionando, mesmo de forma precária, com dificuldades, mas que a resposta venha rápida e a união em torno deste objetivo. E com a vinda da doutora Regina, com certeza trará frutos para o Instituto e, naturalmente, para todo o Distrito Federal, visto a importância que o trabalho de perícia, o trabalho de polícia técnica tem para o Distrito Federal e, como Vossa Excelência colocou, até para o Brasil, sendo uma referência, um oásis, né, dentro da polícia técnica do Brasil. Então, quero agradecer muito a parte e parabenizar pela lembrança e pela articulação nessa importante visita de amanhã.
Cláudio, deputado Cláudio, eu só queria, se Vossa Excelência me permite, uma simples correção. Na realidade, a reunião foi solicitada pelo senhor secretário de Segurança Pública, o qual nos convidou, e como também aos demais colegas parlamentares. E, naturalmente, o deputado Wellington vai falar, vou passar a palavra aqui a ele, a parte dele, mas eu quero registrar a postura do secretário, a capacidade, a postura de equilíbrio, o bom senso dele, como também do doutor Samuel, que é do IML, que hoje trabalha muito próximo à doutora Regina e à Casa Civil, tem sido um parâmetro muito importante nesse processo de conquista desse espaço que nós deveremos, eu acredito, né, deputado Hélio, deveremos alcançar. Deputado Hélio, por gentileza.
Obrigado, meu líder. Meu líder, a bem da verdade, eu quero parabenizar essa condição de força que está sendo feita por todos nós, inclusive o deputado Cláudio Abrantes, que inicialmente compareceu ao Instituto, o senhor, eu não estava em Brasília, não pude, o deputado Michel foi solidário desde o primeiro momento, e a postura, e aí eu fortaleço, reforço o que o senhor disse, do nosso secretário de Segurança, que não mediu esforços na tentativa de se buscar aí apoio aonde a gente, com certeza, encontrou, que foi justamente na Secretaria Nacional de Segurança Pública. E aproveito para parabenizar a doutora Regina Mi, que teve aí uma postura exemplar, né, de alguém que se preocupa, né, com os problemas da capital da República. Imediatamente, ela não titubeou com relação a nos ajudar, desde o primeiro momento, e não tenho dúvida que essa união de força vai fazer a diferença, deputado. E quero parabenizar também o senhor, porque o senhor foi um dos interlocutores junto ao governo federal, pela facilidade que o senhor tem, por já ter passado por lá, para que diminuísse essa distância. Então, quero parabenizá-lo e, mais uma vez, em nome da Polícia Civil, em nome da população de Brasília, pedir para que o senhor continue nos ajudando, como o senhor sempre fez. Até porque, uma vez criando-se o Centro de Excelência aqui no Distrito Federal, como está sendo proposto pelo governo federal, com certeza absoluta, aqui nós vamos dar conta do recado, porque temos profissionais preparadíssimos para isso e vamos, com certeza absoluta, corresponder à expectativa da população de Brasília. Então, parabenizo o senhor, a Secretaria Nacional em nome, né, na pessoa da doutora Regina Mick, e amanhã nós temos um encontro, né, acho que o presidente Michel deve estar sabendo, amanhã às 14h30, e é importante a nossa presença no Instituto Criminalístico. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington, pela deferência. Eu só, seu presidente, antes de encerrar as minhas palavras, gostaria de registrar, deputada Celina, a presença hoje pela manhã do secretário de Habitação, a assessoria de Vossa Excelência pôde acompanhar, e Foi um debate bastante profícuo. Ficou estabelecido que após o carnaval, na segunda-feira, dia 27, às 14 horas, os trabalhos do PDOT, deputado Chico Leite, como presidente da comissão da CCJ, o deputado Rony, pela comissão de desenvolvimento econômico e meio ambiente, como também o deputado Cláudio Abrantes, pela comissão de assuntos fundiários. E os demais deputados, é extremamente importante esse debate para Brasília, até porque ele vai recepcionar dois outros debates, que é o PP Clube e o projeto da Luoz. Portanto, senhores deputados, eu gostaria, todos serão informados do dia e da hora, que em não podendo ir, que não deixasse a sua assessoria de fora, puxasse a orelha, mas que estivesse presente no acompanhamento desse debate. O secretário Magela deu prioridade e que, portanto, nós estamos abrindo já no dia 27, às 14 horas, esse processo de debate para possamos incorporar as contribuições dos parlamentares ao projeto de lei. Nós temos todo um debate técnico acerca do processo, o qual faremos com a mesa diretora para poder equacionar e trazer as informações adequadas aos senhores deputados. Senhor presidente, muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Ailton Gomes, vai fazer uso da palavra? Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PSD.
Bem, senhoras e senhores, obrigada, senhor presidente, pessoal aí da imprensa. Eu venho hoje aqui a essa tribuna para dizer assim do meu espanto, né? Passando ali pelo o Parque do Guará, o Ezequias Hering, eu vi que tem uma grande área do parque que está sendo asfaltada. E há rumores de que esse asfalto é para recepcionar o Circo de Soleil. Aí eu pergunto, o parque está ali para atender a população ou o parque está para atender a iniciativa privada? Não sei se tem licença ambiental. Não sei quem é que está fazendo a obra. Eu procurei encaminhar essas perguntas, mas ainda não tenho as respostas. Mesmo porque essas perguntas eu encaminhei hoje, não teria as respostas hoje. Mas, pela gravidade do fato, sabe, deputado Joivalho, o senhor que eu tenho visto que tem se pautado com uma preocupação com o meio ambiente, como é que pega uma área do parque, retira a vegetação e põe um asfalto para atender o Circo de Soleil. O que nós queremos saber é quem autorizou isso e se realmente o Circo de Soleil vai se estabelecer ali, se vai ter depois uma recomposição do parque. Que eu acho até que podia aproveitar, se teve dinheiro para fazer essa obra, né, terá dinheiro para recompô-la, principalmente depois do espetáculo, né? E para, quem sabe, já plantar mais algumas árvores e deixar o parque mais adequado ao uso da população. Agora, eu acho que todos nós aqui na Câmara hoje temos que nos preocupar com isso, porque, não sei, deputado Chico Leite, aonde estão as leis? Aonde está uma preocupação com aquela população do Guará, que é uma cidade, a exemplo de Águas Claras, que tem muito pouco verde. É uma cidade de muito concreto. Então, o Parque Ezequias Ehrig é uma coisa importantíssima no imaginário daquelas pessoas que moram no Guará. Não apenas como uma oportunidade de lazer, como uma oportunidade de cultivar ali a sua homenagem ao meio ambiente, à nossa flora, à nossa fauna, mas também uma própria necessidade da cidade, daquilo ser um pulmão da cidade. Tá? Um patrimônio que a gente não pode destruir assim, sem mais nem menos. Eu não acredito, em sã consciência, que alguém tenha liberado a obra. Eu não acredito.
Deputado, então, uma parte.
Pois não.
Eu fico estarrecido ao ver uma situação tal qual, porque enquanto o governo, eu não vou dizer aqui o governador, mas o governo autoriza fazer um fato como esse, lá na região onde eu estou lutando muito para ajudar, tem pessoas que há 20 anos estão colocando o pé na lama ou o pé na poeira. E não se pode asfaltar, porque não se tem autorização do meio ambiente. É o que está acontecendo hoje na Basevi. A Basevi tem aproximadamente 10 mil moradores. As pessoas, quando estão no tempo de sol, é poeira, não conseguem ter a sua saúde, porque vem pneumonia, vem asma, vem tudo. Quando é na lama, está na lama e consegue. Aí eu acho que, independente de sermos do governo, sermos base, aí eu queria pedir aos meus pares, baseado na palavra da senhora, se pudermos fazer até nos assentamentos, de nós pegarmos, fazermos uma comissão junto com a CAF, eu acho que é a CAF, né, e fazermos uma vistoria nesse local para sabermos realmente o que está acontecendo, né, para que nós possamos ver. E outra coisa, lá em Sobradinho 2, tem um outro condomínio chamado Buriti, que é de pessoas de lá embaixo, Palperma, lá na área do Chico Vigilante, em todas as áreas aqui, lá no Pôr do Sol, no Sol Nascente, no Porto Rico, o povo não consegue um metro de asfalto. Eu queria pedir aos meus pares, se realmente tiver acontecido isso, que nós saiamos daqui, marquemos um dia, vamos lá fazer uma vistoria, e muitas vezes o próprio governador, que é sensível à causa, pode não estar nem sabendo do que está acontecendo ali. Porque as pessoas fazem por trás e ele não fica sabendo. Mas que nós temos a obrigação de fiscalizar e levarmos a ele. Se pode colocar asfalto para a empresa privada, que coloquemos também asfalto para os coitadinhos lá do condomínio Buriti, lá do Pôr do Sol, do Porto Rico, lá no condomínio Petrópolis. Ou seja, nós temos lugares onde o povo está morrendo em cima por falta de infraestrutura que é asfalto. Então eu me ombrei a senhora e queria pedir à CAF, se ela puder, eu não tenho autoridade para isso, mas se puder marcar uma reunião para ir, eu não sei se é CAF, se eu estou certo, ou CAIS, eu não sei quem de direito, para a gente fazer uma vistoria realmente e sabermos, ou a Comissão do Meio Ambiente, eu acho que nós temos aqui, fazermos uma reunião e ir lá ver, fiscalizarmos e informarmos e cobrarmos uma explicação desse fato. Porque se realmente, e Vossa Excelência quando vem com muita proficuidade falar nesse microfone, a senhora já tem certeza, não estamos duvidando aqui do que a senhora está falando, é só constatarmos em loco a situação para podermos levar ao conhecimento das autoridades, para que elas tomem providência e fato como esse não aconteça, e se tiver acontecendo, que cobre de quem autorizou e que autorize colocar asfaltinho, aguinha, esgoto, luzinha, o pobrezinho, porque botar luz e água para pobre não dá cadeia para ninguém, não. Pode ter certeza. Muito obrigado pela parte.
Queria uma parte, deputada.
Alô? Só para reforçar a fala do deputado Michel, é uma verdade. Né? A Basevi e tantos outros lugares, né? Lá no Sol Nascente também, a dificuldade que é para chegar a um asfalto, uma infraestrutura, sem a licença ambiental. E não sei como é que essa licença ambiental foi produzida em tão pouco tempo. Né? Eu também fiz um encaminhamento para o IBRAM, para que ele pudesse esclarecer essa questão. Eu estou com o laptop, eu peço à minha assessoria que traga o laptop, tem todas as fotos, mas uma ida nossa ao local, eu acho que seria extremamente importante. Né? Eu vou passar a palavra para o deputado Cláudio Abrantes, que me pediu primeiro, deputada Celina. Depois a senhora, depois o...
O Joey Vale, pela aqui, estava na frente, depois Cláudio Abrantes, Celina Leão.
Não, mas pode conceder, porque nós vamos, a fala nossa vai ser complementar.
Então, já passei a palavra para o Cláudio.
Ok. Bom, eu quero, só porque Vossa Excelência falou da CAF, a CAF não teria nenhum problema, está aí do seu lado a nossa... membro também, deputada Celina, deputado Evandro, que é o vice, e todos os membros. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Nós temos aqui, e ela é atuante, tanto que fez diversos eventos ao longo do ano passado, nós temos aqui a Frente Parlamentar Ambientalista, que é composta, deputado, pelos 24 deputados distritais, pois os 24 assinaram o requerimento de criação. Então, até para a gente não fechar o âmbito de uma comissão ou outra, eu, assim, o nosso coordenador, que é o deputado Joy Valle, eu gostaria de sugerir que fosse em nome desta frente, que tem atuado em diversos seminários, ações, e aí nesse fato concreto da gente fazer a visita, e aí fica aberto para os 24 deputados distritais, porque efetivamente os 24 fazem parte dessa,
sim,
dessa
parte. Quando eu disse CAF, é porque eu ainda estou meio perdido, eu estou igual cachorro quando cai da mudança, estou meio tonto ainda, eu não sabia qual era a comissão, mas se tem essa mesmo do meio ambiente,
de forma nenhuma, essa
com certeza tá, nós vamos então...
E nós poderíamos então ir amanhã pela manhã.
Estou dentro, só marcar, estarei lá presente.
Vamos lá, 9 horas. 9 horas lá no local, que é ali do ladinho do Park Shop. Do ladinho do Park Shop. Deputada, então, tá facinho, facinho.
Desculpe, deputada, não. Só não é tão fácil para quem mora do outro lado da cidade.
Ah, é verdade, é verdade.
Então, senhora, eu e o deputado Michel, que moramos lá, respectivamente, Sobradinho e Planaltina.
É difícil, né, mesmo.
Teremos uma dificuldade. Eu quero muito ir, se puder jogar um pouquinho mais tarde. Mais tarde.
Eu também. A gente pode ir na quinta-feira, que vai ser comissão geral? Nós poderíamos sair daqui da comissão geral e já irmos direto lá ao local, que ficaria bom para todo mundo.
Perfeito.
Eu acho ótima a ideia do...
Perfeito.
Deputada, na parte, então,
nessa... Pois não.
Me permite, como o Cláudio colocou muito bem, eu acho que tanto a Comissão de Meio Ambiente como a Frente Parlamentar Ambientalista podem estar juntos, já que todos os deputados fazem parte disso daí. E é de fundamental importância a sua colocação para que a gente comece a trazer de forma definitiva a questão ambiental para a pauta dessa casa. Porque nós temos agora, logo em seguida, a questão das queimadas, que começam de novo, num processo muito difícil, que a gente possa trazer essa discussão para cá. Eu gostaria muito de comparecer junto com a senhoria a essa diligência, né, de buscarmos o esclarecimento desse trabalho. Agora, eu sempre colocando que eu acho que a questão do asfalto é muito complexa, muito complicada, a gente tem outras formas de pavimentação muito melhor do que asfalto. E mais do que isso, Brasília tem essa característica de ser praticamente toda uma área de proteção ambiental, e que nós precisamos ter muito cuidado para que a gente consiga ter Brasília por muitos anos como um patrimônio da humanidade. Então, agradeço a parte e quero me colocar à disposição para que a gente possa efetivamente fazer esse trabalho na quinta-feira à tarde.
Pois não, deputada Celina.
Deputada Eliana, eu queria só fazer uma parte dentro da fala de Vossa Excelência, até ampliando um pouco esse debate. Eu acho que Brasília tem que ser palco, sim, de grandes eventos. E aí não só o Circo de Soleil, como Copa do Mundo, que movimenta o mercado e traz, gera emprego. Só que a partir do momento que esses eventos vêm e inviabilizam, tanto politicamente, financeiramente, a nossa cidade, eu acho que o governo do Distrito Federal tem que repensar. Nós estamos fazendo um investimento aqui, vou dar como exemplo, no estádio Mané Garrincha, de quase R$1 bilhão. Inclusive, o Tribunal de Contas constatou irregularidades e pede explicações ao governo do Distrito Federal. Então, eu acho que é muito importante esses eventos esporádicos que aparecem no Distrito Federal, são bem-vindos, sim, desde que não tragam prejuízo ao erário, não cortem árvores, até porque o Guará, como Vossa Excelência coloca, é uma região onde que a população hoje já sofre com a falta de verde. A população hoje tem preocupação, inclusive, com o aumento habitacional e populacional do Guará. Então, eu acho que esse tipo de informação que Vossa Excelência faz é coerente, é pertinente. Conte comigo, eu sou membro da CAF. Acho que é muito importante a colocação do deputado Cláudio, mas acho que tem duas comissões também que são importantes estarem à frente, porque, regimentalmente, tem várias informações que precisam de ser prestadas para essas comissões, que é a Comissão de Meio Ambiente, que é a CAF também, até para ver se extrapolaram realmente o que poderiam fazer ou não, né, nesse sentido. Então, essa é a parte e a contribuição, e quero falar que Vossa Excelência pode contar comigo.
Obrigada, deputada Celina. Há uma sugestão, senhor presidente, que nós possamos ir um pouco mais cedo, às 14h30, antes da comissão geral, a gente verifica, ainda dá tempo de vir aqui à casa e depois fazer algum encaminhamento. é muito grave, está na poligonal do parque, e a área é grande, não é uma área pequena, que foi desmatada e colocado o asfalto, está sendo feito com a maior tranquilidade ali do lado do Parque Shopping. Então, eu acho que essa casa não vai se furtar a fazer o seu trabalho e realmente dar uma resposta não apenas aos cidadãos, aos moradores da cidade do Guará, mas também de todo o Distrito Federal. E a gente saber se é possível lá, como o senhor bem disse, por que não está acontecendo em outros lugares com a mesma celeridade? É isso que nós gostaríamos de pontuar nessa fala hoje da liderança do PSD. Nossa preocupação, meio ambiente, é nossa preocupação.
Dando continuidade ao pequeno expediente, eu queria cumprimentar e registrar a presença do nobre deputado Siqueira Campos, que se encontra aqui no plenário. Seja muito bem-vindo. A casa é nossa, viu, deputado? O senhor é muito bem-vindo aqui. Queria também registrar que hoje é o aniversário, né? Nós estamos falando de IBRAM, hoje é o aniversário do nosso secretário, né, do meio ambiente. Hoje é aniversário dele. Então, né, parabéns para ele. Queria também parabenizá-lo pela escolha do quadro que ele tem lá no IBRAM, principalmente o Dálio, né? É um homem que sempre está nos ajudando, é um trabalhador, é um homem sério, um homem que faz as suas fiscalizações a contento. E viu, Cláudio Abrantes, deputado Cláudio Abrantes, e o Dálio, viu, Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante, o Dálio é um excelente e um exímio trabalhador e atende a todos da melhor forma possível. Então, eu quero parabenizar o nosso secretário pelo seu aniversário e pela escolha do quadro técnico que ele tem naquela casa lá. E, com certeza, pelo que eu sei, da preocupação dele com o meio ambiente, ele não deve estar sabendo se há alguma infração no meio ambiente ou se deu dentro da legalidade também. Dando continuidade ao comunicado de líder, passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante, que é o liderança do bloco PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava assistindo a televisão hoje pela manhã, deputado Arlete, Vossa Excelência, que é uma médica conceituada nessa cidade, e eu vi uma notícia que me preocupou bastante, que é a atitude do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, na pessoa do presidente daquele conselho, com relação à UPA de Samambaia. O presidente do Conselho Regional de Medicina, dizendo, deputado Cláudio Abrantes, que estava interditando eticamente a UPA. Estava interditando eticamente. Eu fui verificar a questão dos poderes do Conselho, e o Conselho não pode fechar uma UPA. Não pode fechar unidade nenhuma. Não é papel do Conselho. O papel do Conselho é fiscalizar os médicos, a profissão, se eles estão ou não honrando com o juramento que eles fazem com a ética médica. E eu fico perguntando por que essa presteza toda que ele teve de fechar a UPA, e dizia na entrevista à TV Globo de que tanto fazia a UPA fechada como não, para ele era a mesma coisa, e aí demonstra a falta de apreço que ele tem, especialmente pela população mais pobre, que se socorre daquela UPA para o seu tratamento, que para ele tanto faz ter uma unidade hospitalar aberta como fechada dá na mesma, segundo as palavras dele na Rede Globo. E eu fiquei perguntando a mim, deputado Arlete, por que ele não teve a mesma presteza de investigar o Santa Lúcia quando da falta do atendimento do nosso querido companheiro do Valier? Não tem uma vírgula dita pelo Conselho Regional de Medicina a respeito do comportamento do Santa Lúcia. Mas hoje também eu assisti na televisão de que o filho de um querido companheiro nosso, um homem de bem, ex-juiz federal, ex-deputado federal, um brilhante advogado, hoje presidente da Embratur, que é o jurista Flávio Dino, o filho dele faleceu, segundo o que a imprensa está colocando, por um péssimo atendimento praticado lá no Santa Lúcia. E o presidente do conselho não diz nada, deputado Chico Leite. Onde está a ética, deputado Vazinha? Mas eu fui apurar Eu fui apurar, deputado Chico Leite. Porque sempre quando acontecem essas coisas, você pode verificar, deputada Luzia, que debaixo do angu tem mais caroço. E eu fui verificar o que estava acontecendo. E o que, que efetivamente estava acontecendo? Existe hoje uma disputa, uma briga do Conselho Regional, do presidente do Conselho Regional de Medicina, que não quer, deputado Charlin, que o Distrito Federal tenha saúde de qualidade. Essa é a disputa. Eles estavam lá, os médicos da UPA, eles próprios fazendo a sua carga horária, escalava a maioria para trabalhar à noite, não ficava quase ninguém para trabalhar durante o dia, que é quando aparece muita gente. E aí, o doutor Rafael, que entende efetivamente do assunto, deputado Wellington, passou a gestão da UPA para o SAMU. Tem algo de mais credibilidade nesse país hoje do que o SAMU? Não tem. Tanto passou, a gestão passa a ser do SAMU. Na hora que vieram as escalações, aí vem essa gritaria toda, porque botou a rapaziada para trabalhar. E aí vai lá o conselho dizendo que não tem como trabalhar, que não dá para prestar o serviço. Mas tem uma disputa mais vergonhosa, deputado Vazia. É que a filha do presidente do conselho é médica lá em Samambaia e quer ser transferida para Asa Sul. Quer ser transferida para Asa Sul. Portanto, é esse tipo de coisa, esse tipo de falta de ética que o governo Agnello está tendo que enfrentar. Agora, conversava há pouco com o doutor Miziara, que está na gestão da secretaria, tendo em vista que o nosso querido companheiro secretário de saúde, o Rafael, está em Maceió, cuidando da saúde do pai dele, que tem 95 anos de idade, caiu, quebrou o fêmur, está enfermo, grave, muito grave, no hospital lá em Maceió. Mas eu falei com ele também, e ele me dizia, Chico, nada vai deter a nossa determinação no sentido de dotar a população do Distrito Federal de um atendimento à altura que essa população merece. Nada. Ninguém vai impedir que isso aconteça. Portanto, eu trago aqui a solidariedade, e aí antes de passar a parte para o deputado Charlin, mas tem um ponto importante, deputado Arlete. O Conselho de Saúde do Distrito Federal, atendendo uma convocação extraordinária, fez uma reunião do Conselho, na sua plenitude, e tirou hoje uma decisão do Conselho de que a UPA não pode ser fechada. E tirou uma nota de repúdio à atitude da direção do Conselho Regional de Medicina. Tanto é importante, está de parabéns o Conselho de Saúde, porque demonstra efetivamente que tem preocupação com a saúde pública. Conselho da parte do deputado Charlin.
Nobre deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência toca num problema nevrálgico, né, da saúde no Distrito Federal. Eu não sabia dessas questões menores que Vossa Excelência colocou, mas eu acho assim, o absurdo é a UPA estar fechada. Mas é absurdo, muito, porque a população de Samambaia, que já é carente, a gente sabe das dificuldades que a saúde tem em todo o Brasil, aqui no Distrito Federal. Às vezes a saúde é um saco sem fundo, porque você bota dinheiro, ainda falta mais, nós temos problemas sérios, e aí a população de lá não pode pagar, nobre deputado. Então eu acho que o Conselho fez uma atuação de relevância, de importância, porque nós precisamos que lá funcione, é a atenção básica, onde vai impedir que as pessoas vão para os outros hospitais, para centro de saúde, ficando ali aqueles casos menos graves, que são a maioria que procura o serviço de saúde no Distrito Federal e no Brasil. Então, é preciso realmente que abra, e abra o mais rápido possível, sob pena de um sofrimento incalculável à população do Distrito Federal.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, concedo a parte à deputada Arlete Sampaio.
Alô, fico feliz de ouvir também a parte do deputado Charlin, porque nesse momento não se trata de termos aqui como médicos uma postura corporativa. A nossa visão é de que, em primeiro lugar, está a defesa da saúde, do direito à assistência à saúde da população. Eu acho que cabe ao Conselho Regional de Medicina fiscalizar as condições de trabalho. Eu lamento que só o faça nos hospitais públicos, jamais nos hospitais particulares, dentre os quais muitos deles trabalham, porque o lucro não rima com saúde, nunca rimou, não é? E, às vezes, as pessoas deixam de ser atendidas por exigências que o próprio SUS não aceita, porque, quando se trata de uma emergência, todos os hospitais, privados ou públicos, têm que atender a pessoa, têm que salvar a vida, senão se configura negligência da parte médica. Então, eu quero me solidarizar dizendo que é fundamental que o Conselho fiscalize, é o papel dele, e que aponte as deficiências, mas jamais possa fechar uma unidade de fundamental importância para a saúde da população de Samambaia. Portanto, fique também aqui o nosso rechaço a essa atitude, me parece inconsequente, do Conselho Regional de Medicina.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento, e concedo a parte ao deputado Washington Mesquita, que é presidente da Comissão de Educação e Saúde desta Câmara Legislativa.
E agora a cultura também. Deputado Chico Vigilante, eu tomei conhecimento do fato, no dia de hoje, que é estarrecido, não só como presidente, mas como parlamentar, e também como uma pessoa que tem a obrigação de lutar e trabalhar pelo bem-estar da sociedade. Eu, particularmente, tenho acompanhado a desenvoltura das UPAs em Brasília. Reconheço que o modelo de gestão implantado, no princípio, como assim o governador reconheceu, o secretário de saúde, não é o necessário. Tanto que o edital para convocação das OS, entendeu? Para esse contrato ser firmado, já foi publicado e as OS começará a tomar conta das UPAs, dando a eficiência e a qualidade que o cidadão de Brasília merece. Lá em São Paulo, assim funciona. Eu estive lá no AMI pessoalmente durante 3 dias, visitei os centros de saúde, os locais onde são regidos pelas organizações sociais e fiquei assim, estarrecido com o que eu vi, mas principalmente pela qualidade. A qualidade que é servida ao público. Agora, pô, o CRM tem o seu papel. Nós respeitamos e reconhecemos o seu papel do Conselho Regional de Medicina. O que não dá para entender é porque de uma atitude assim, uma atitude, na minha concepção, empeçada, fechar um local, mesmo que esteja dando um atendimento precário, ele está aberto para atender, para socorrer quem vai ali dioturnamente procurar. Conforme eu disse, eu sei que o modelo, entendo que o modelo não é o modelo que a sociedade espera. O modelo eficiente já está vindo através das OS, aí eu parabenizo o secretário Rafael e o governador por essa determinação. Agora, é incompreensível a atitude do CRM. Será que o CRM não tem outras atribuições? Será que o CRM não tem outras atividades a colocar em prática? Não justifica o fechamento dessa UPA.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E quero iniciar um debate nessa casa. Eu acho que o país inteiro tem que se debruçar sobre isso, inclusive o nosso ministro Padilha. Nós precisamos, deputado Chico Leite, acabar com essa proibição absurda de médicos de outros países não poder clinicar no Brasil. Nós temos médicos cubanos prontos para fazer convênio com o Brasil, para atender em qualquer canto desse país, onde outros não vão, inclusive aqui no Distrito Federal, e, infelizmente, somos impedidos pelos conselhos regionais. Nós tivemos uma experiência exitosa, deputada Eliana Pedrosa, no Maranhão, quando o prefeito de Caxias fez um convênio com Cuba e contratou médicos cubanos e botou para atender no interior daquele município, porque os médicos do Maranhão não iam. E foram lá e impediram. Nós tivemos aqui também no Tocantins, quando houve o convênio e foram colocados médicos cubanos para atender aqui. Portanto, a gente precisa acabar com essa história dessa reserva de mercado. Preciso que médicos se preparem em outros países com a mesma qualidade que veio aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu com os nossos odontólogos quando foram para Portugal. Chegando lá, eles eram melhores do que os portugueses, entretanto, não queriam deixar eles atenderem lá. E eles lutaram e conseguiram o atendimento. Acho que a gente precisa também
acabar com essas proibições absurdas, com esse corporativismo que só faz mal à população carente desse país. Porque a maioria dos conselheiros do Conselho Regional de Medicina nem se trata em Brasília. Vão para São Paulo, para os Estados Unidos, sei lá para onde. Quem precisa de saúde pública no Distrito Federal é exatamente a população mais carente. E essa terá na gestão, e já está tendo na gestão, do médico Dr. Agnello Queiroz. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Eu nem falei no pronunciamento do deputado Chico Vigilante, que eu costumo pedir a parte a ele, ele não me dá. Mas eu gostaria de falar sobre essa questão do CRM. Eu acho que acusar a honra das pessoas, principalmente as pessoas que apontam falhas, que são graves, que estão acontecendo com a população do Distrito Federal, sem que a pessoa se defenda, eu vou falar aqui com todas as letras, isso é uma covardia. Porque o Conselho Regional de Medicina já fechou hospital na época de Roriz, na época de Arruda, e agora na época do PT pediu também, porque é essa que é a função do Conselho, é fiscalizar e ver que quando falta esparadrapo, falta gases. Quem pegou o último relatório aqui do Conselho Regional de Medicina, como eu peguei, viu que nos hospitais públicos, em estado de emergência, faltava gases. A deputada Arlete é médica. Como é que um médico vai fazer uma sutura sem gases? No Hospital de Samambaia, que eu tive a oportunidade de visitar, faltava ataduras. Ataduras eram lavadas para reaproveitar. Isso, coisa que eu tenho até que dar parabéns para o doutor Fontes, que está lá se desdobrando em mil para tentar fazer um trabalho. Então, falar que o Conselho Regional de Medicina, que o presidente do Conselho está fazendo isso porque a filha dele não foi transferida, é de uma irresponsabilidade enorme. Porque o Conselho tem, sim, que apurar, apontar e falar que quando a condição de trabalho está muito precária, que põe em risco a vida do cidadão, há de se fechar, sim. O que é um desserviço, como bem colocou o deputado Charles, porque a pessoa procura o hospital e não consegue atendimento. Mas eu quero fazer aqui, lembrar o passado. Porque quando o governador Agnello inaugurou a UPA, o pronto-socorro do Hospital de Samambaia fechou. É como se você trocasse 6 por meia dúzia. Então eu queria fazer uma defesa, não ao presidente do Conselho, mas à entidade que representa o Conselho Regional de Medicina, que sempre foi muito respeitado no Distrito Federal e sempre foi apoiado, inclusive pela bancada do PT, quando fechava o hospital na época de Roriz e na época de Arruda. A gente não pode falar que o presidente está fazendo uma ação dessa porque a filha dele é transferida sem provas. Isso é uma arbitrariedade nossa aqui, uma irresponsabilidade nossa como parlamentares. Eu acho que nós, como parlamentares, temos que ir lá fazer uma visita na UPA para entender por que o Conselho Regional de Medicina pediu o fechamento de lá. Para entender quais são. E se essa acusação que foi trazida aqui para o plenário for real, até pediu o afastamento, realmente, como parlamentares. Mas jogar as coisas aqui. Ah, porque o cara falou e por que não fez isso no hospital particular? Será que nós temos acesso a isso? Será que essas sindicâncias não são feitas nos hospitais particulares também? Então, eu queria fazer essa defesa aqui, porque isso várias vezes aconteceu no Distrito Federal. Não é a primeira vez que se fecha e que se pede o fechamento. Quem teve acesso, como eu tive, porque eu solicitei isso ao CRM, todos os relatórios, se vê que realmente nós estamos investindo em saúde. Pode ser que a saúde, que o governo do PT pegou a saúde sucateada, sim. Mas nós precisamos de levantar essa saúde com muita responsabilidade, não acusando as pessoas que ainda vêm faltando, apontando as falhas. Isso é uma grande responsabilidade nossa aqui. Então, acho que é importante, inclusive vou fazer isso como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou notificar o Conselho, quero saber o motivo, a motivação, como o deputado Charles colocou, é mais um local que fica fechado, né? Realmente na questão do atendimento, mas eu acho que a gente tem que levar em considerações algumas coisas aqui e não tratar com irresponsabilidade um instituto que é tão sério e que defende uma categoria tão séria como são os médicos de Brasília. Eu só queria fazer essa parte.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Eu acho que é exemplo do que nós decidimos com relação à área que eu apontei que estava sendo asfaltada. Com muito mais propriedade, nós deveríamos também, através do nosso presidente da Comissão de Educação e Saúde, fazermos uma visita ao local. Eu acho que isso seria oportuno, porque entendo que também a população não pode ficar sem serviço. Às vezes é até preferível um serviço precário do que serviço nenhum. Mas também nós temos que ver a motivação dessa precariedade, se ela existe. Então, nada melhor do que uma visita Eu encaminharia isso ao presidente da comissão, a deputada Arlete, que também faz parte da nossa comissão, e os demais membros, para que a gente pudesse, e todos aqueles que nos quisessem acompanhar. Agora, eu queria também deixar registrado aqui que, logo após a minha fala, eu fui procurada pelo advogado do Circo de Soleil. E ele me trouxe aqui um processo dizendo que foi aberto, teve um problema no início, mas depois eles conseguiram a licença ambiental, está tudo ok aqui. Eu não li, mas eu acredito, como eu gosto de acreditar na minha palavra, quero crer que a palavra dele também seja válida. Eu vou passar para a assessoria, a consultoria aqui da Câmara Legislativa, para poder fazer uma apreciação desse processo. E ele diz o seguinte: aquela área não mais faz parte do Parque do Guará. No PDOT, que foi votado o ano passado, foi retirado esse pedaço. Né? O ano retrasado. Foi retirado. E aí tem um PDOT aqui na casa, vamos verificar. E hoje, pela manhã, nas discussões, até nós levantávamos essa questão. Porque a gente, do problema dos mapas, sem as coordenadas. Quer dizer, eu não sabia que a Câmara teria votado retirando essa área do parque. Né? Porque, se assim for, dependendo daquilo que for considerado constitucional, da consulta que nós estamos fazendo, a Comissão de Constituição e Justiça, nós saberemos se isso poderá ser também retomado no PDLT que está na casa.
Presidente.
Só questão de ordem?
Questão de ordem, meu presidente.
O senhor aguarda. Então é o senhor mesmo. Questão de ordem, deputado Chico.
Com a permissão de Vossa Excelência. Eu até não ia pronunciar-me isso, que nós estamos aguardando já há algum tempo a votação. Já te ligo. Daqueles itens decididos pelo Colégio de Líder. Mas eu vim a essa tribuna em razão da colocação da deputada Helena Pedrosa. Veja, presidente, por isso é que nós, naquela ocasião, nós do PT, não votamos o PDOT, a revisão do PDOT. Porque soubemos o número de jabutis. Na expressão mais utilizada coloquialmente. Deputado Chico Filho, cada um de nós, naquela ocasião, subiu àquela tribuna para dizer que cada um de nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, para dizer que não votaríamos naquela madrugada, não admitiríamos aquilo que se parecia com o balcão do negócio. Pode ser que uma dessas tenha sido a retirada dessa área. É importante fazer esse registro. E é importante que ele seja feito pela deputada Helena Pedrosa. Porque ainda hoje nós chegamos a debater rapidamente e eu comuniquei-me com o Ministério Público, que já tem enviado recomendações, como fez naquela ocasião, a essa casa, pedi que enviasse também a Comissão de Constituição e Justiça, a respeito das áreas onde se pode inovar, dos fundamentos necessários para tanto. Eu pedi que a doutora Marta Eliana enviasse, ela me disse que já tinha enviado a direção da casa, me parece que ontem, ou antes de ontem, a própria secretaria. Eu pedi que enviasse a Comissão de Constituição e Justiça e vou seguir essa orientação textualmente e apresentar aos colegas assim que receber. Eu, pelo menos, em minha parte, assim o farei. Comprometo-me a fazer isso. Obrigado, meu presidente.
Não poderíamos esperar a diferença de Vossa Excelência, que é um grande causídico, que nós sabemos, um grande defensor da lei no Distrito Federal. Eu fico bobo, mas como é que chega rápido os advogados, hein? Tá doido. Chegou numa rapidez que... Mas tudo bem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instantinho, que tem um aqui na frente de Vossa Excelência. E era o senhor mesmo que estava sentado ali, pediu o carro, então vai aí. Então, continue contigo. Questão de ordem para o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, com relação a esse assunto trazido aqui pela deputada Eliana Pedrosa, eu trago aqui, nesse momento, a palavra oficial do governo do Distrito Federal. Eu conversei durante a falação da deputada com o secretário Cláudio Monteiro, pedi que apurasse e me telefonasse, porque a gente precisava dar resultado aqui ainda, agora, na hora.
Aqui é na hora.
Na hora. E ele me respondeu, o trecho que está destinado à instalação do circo é uma área de 20 mil metros, ela não faz mais parte da poligonal do parque, ela está fora da poligonal do parque. Eles cumpriram tudo que determina a legislação. Deputado Eto, Vossa Excelência, que a partir de amanhã será secretário, o circo está pagando pela utilização da área pública. 3 parcelas de 10 mil reais pela utilização da área pública. É um evento importante, eu nunca fui numa sessão do Circo Solé e seguramente não vou. Porque mesmo quando eu era deputado federal que recebi um convite, não fui. Não é que eu não gosto de circo, é que eu gosto daquele circozinho do interior, aquele mambembe lá do... Não é? Mas estão pagando, não faz mais parte da poligonal do parque, e o governo do Distrito Federal não está fazendo nenhuma benesse. Agora, é um evento importante, engrandece o Distrito Federal, é só ver a cobertura que as televisões dão para esse evento. Então, está de parabéns o Distrito Federal por aportar para a diversão de quem gosta... um espetáculo de tamanha importância.
Deputado, eu concordo com o senhor, com todas as suas palavras, e não poderia ser diferente. Vossa Excelência é muito proeficiente, né, para trazer a resposta. Eu só pergunto, 20 mil metros que está sendo asfaltado, é pela empresa Solé ou é pelo governo do Distrito Federal? Aí é que fica a indagação. Porque se for pelo Distrito Federal e estão pagando essa miséria de 30 mil reais e o meu povo lá no Sobradinho, e o povo do senhor lá, e o povo nosso de cá, e o povo de Brasília todo está pisando na lama, aí eu vou dizer para o senhor, aí eu discordo mais uma vez. Eu quero saber o seguinte, se é o Circo de Solé que está pagando realmente, está tudo em dia, eu acho que Circo e Pão é a melhor coisa que pode ter. Agora, se for o Distrito Federal... que está pagando para asfaltar 20 mil metros por 30 mil reais, eu vou dizer para o senhor, tá de graça, viu?
Esse assunto de quanto que o Circo Solé está pagando, eu já disse. Agora, o asfaltamento é importante que fique claro que não vai ser um espetáculo permanente. É uma área que já fica destinada a espetáculos no Distrito Federal.
Eu não vou discutir com Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem muito mais experiência do que eu. Mas entre asfaltar lá nesse lugar, para servir de palco, entre fazer isso, fazer aquilo, deixar os pobres pisando na lama, eu ainda vou atrás de asfaltar para os pobres. E eu queria contar com o senhor, que se está asfaltando lá, que o senhor fosse comigo na Nova Cap, pedir para asfaltar o Buriti, o Buritizinho, que tem 20 anos que o povo está pisando na lama. Então, se isso serve de exemplo, e lá vai ser permanente, que a gente faça lá também. Porque eu gosto de ver essas coisas, porque eu vou dizer para o senhor, outro dia eu entrei numa discussão na SEB, e aí não me interessa que governo que é. Eu passei numa chácara na 440, tem 50 postezinhos de luz para iluminar uma fazenda. Aí fui pedir para botar luz para um pobre, botaram a maior dificuldade. Aí disse que não podia botar luz para pobre, porque ia preso. Aí eu fiz questão de levar o fiscal lá e mostrei. E por que que não prendeu a rede aqui todinha? Porque aí o juiz vai prender também quem fez isso aqui. Aí parece que ficaram com vergonha, porque parece que é um... Aí deixa pra lá, aí foram botar a luz pros pobrezinhos lá. Então, se esse asfalto... E aí eu falo porque eu não tenho papo na língua. Se esse asfalto tá sendo pago pelo governo do Distrito Federal... E, hã? Não tá sendo? É por eles mesmo? Então eu vou pedir, então. Já que tá sendo pago por eles, me ajude a colocar asfalto lá no Buritizinho. Eu tô numa dificuldade danada. Meu povo tá pisando no chão lá. Muito obrigado, deputado Eliano. Então, não sejamos injustos. Se o Circo de Solé está pagando tudo, está tudo certo, que seja bem-vindo. E as pessoas que gostam, assim como eu, o senhor ainda gostava do leãozinho, do elefantezinho, não tem, nós não vamos lá ver. Mas que os outros vão e façam bom uso. Dando continuidade, Vossa Excelência, daqui é questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Não, presidente, é só para dizer para Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem consciência disso, que é um compromisso do governo do Distrito Federal levar a infraestrutura onde não existe. Nós estamos numa batalha que nós vamos precisar da ajuda dessa casa, que é com relação ao pôr do sol, por exemplo. Vossa Excelência sabe, tenho certeza, de que o pôr do sol, 80% do pôr do sol, deputado Cláudio Abrantes, está dentro da poligonal do Parque JK. 80%. E não tem mais como tirar aquelas pessoas. Portanto, o que é que nós estamos fazendo? O governo está fazendo. Está procedendo todos os estudos para diminuir a poligonal do parque, para legalizar aquela área e colocar a infraestrutura necessária.
o asfaltamento, o esgotamento sanitário, as águas fluviais e tudo. A mesma coisa com relação ao Sol Nascente. É uma irresponsabilidade o que foi feito ali, deputado Wellington, que foi lotear, o governo permitir que fosse loteado 20 mil lotes. Foram vendidos em área de preservação ambiental. E agora está a batalha que a gente está fazendo para poder fazer a legalização. 20 mil lotes. O governo permitiu que fosse vendido. Deixou que os grileiros enriquecessem, enchessem as buas de dinheiro à custa daquele povo pobre. E nós estamos agora só na primeira etapa. São quase 200 milhões de reais de investimento do governo do Distrito Federal e do governo federal. Portanto, Vossa Excelência pode ter certeza que estou ombreado com Vossa Excelência no sentido de nós levarmos as condições dignas ao pessoal lá do Buritizinho.
Eu agradeço a Vossa Excelência, conto com a sua ajuda. 200 milhões para cá. Se for só 2 milhões para o Buriti, eu garanto que a gente consegue fazer o esgoto lá. Me ajuda nisso aí. Estou num sufoco danado, estou na UTI política por causa dessa questão. Então eu pediria também ao nobre líder que me ajudasse. Estou na UTI política, pode dar risada, mas é, porque o que foi prometido não é caro nem barato, é no preço, e foi prometido pelo governador. Dando continuidade, Vossa Excelência, que é uma questão de ordem? Questão de ordem para Vossa Excelência.
Deputado Michel e colegas parlamentares, há um acordo no Colégio de Líderes para que apreciemos alguns vetos no dia de hoje. E eu estou preocupado, porque a semana que vem já será bastante prejudicado face às festividades carnavalescas. Então, eu pediria que a gente pudesse dar celeridade a algumas falações, porque senão vamos perder o quórum, e eu sei que algumas falas também causa expectativa aqui por parte de outros colegas, e eu estou bastante preocupado. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Queria fazer um convite aqui a todas as comissões, a CAIS, a Comissão de Assuntos Sociais, a nossa comissão, a comissão do deputado Washington, para que a gente fosse visitar com a máxima urgência, eu creio que amanhã pela manhã, a deputada Arlete também, que é médica, todos os parlamentares aqui quiserem, a gente fazer uma visita física pela manhã à UPAs e a gente convidar o conselho também para que ele participe conosco, para que ele vá à UPAs, a nossa comissão também vá, para que a gente tire o encaminhamento aqui, deixar isso marcado amanhã para as 9 horas, quem quiser nos acompanhar também.
Deputada Helena Pedrosa? Deputada Helena Pedrosa? Ficou resolvido o problema, então, do Circo de Solé? Nós não precisamos ir lá ou vamos ainda?
Senhor presidente, eles apresentaram o processo aqui e eu já fiz o encaminhamento para a assessoria da casa, mas também o deputado Chico Vigilante já trouxe uma posição de governo que aquela não é mais a área do parque. Então, acho que a visita lá seria importante só para a gente ver o tipo de obra que está sendo feito, né? Porque depois eu acho que seria importante, e ele falou que assumiu o compromisso de recompor a área, né? Porque hoje nós temos uma lei votada nessa casa de autoria do deputado Augusto Carvalho que não pode fazer essa impermeabilização total. Deveria ser por bloquete, né? Então, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo lá e ver a adequação dentro das nossas normas, dentro daquilo que nós desejamos para a nossa cidade.
Problema. Então, fico acionado para pilotar essa visita lá. No momento em que estiver pronto, nós iremos. É questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Somente para fazer um comunicado a todos os parlamentares, que é um fato que deve nos alegrar de maneira muito forte. No ano passado, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, nós fizemos uma gincana chamada Soleta Brasília, que estimulava as nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, a se esforçarem para estudar o português. E várias dessas crianças foram premiadas na ocasião. Pois bem, nós constatamos agora que três desses adolescentes, desses jovens, acompanhados pelas unidades da SEDESTE, passaram em vestibular na Universidade de Brasília e na Universidade Forte. Então, Lindy Deli Rocha Mendes, que é do CRAS de Candangolândia, passou do Serviço Social do UNB. Israel Vitor, do COSE da Estrutural, passou no vestibular de Letras da Universidade de Brasília. E o Adas Conceição de Cruz passou no vestibular de Arquitetura da Fortune e teve a bolsa custeada pelo ProUni de 100%. Então, eu quero mostrar que, com isso, que quando os jovens possuem oportunidade, eles agarram essas oportunidades e vão para frente. Eu acho que essa é uma grande novidade que eu gostaria de que todos os deputados soubessem e que nós dessemos a esses jovens a nossa homenagem pelo êxito que eles tiveram na aprovação do vestibular. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria, quero primeiro agradecer ao nosso líder, deputado Israel, por ceder esse espaço na liderança para nosso comunicado. Senhor presidente e meus amigos, nós estivemos ontem no setor habitacional Arapuanga, lá em Planaltina, para uma audiência pública, capitaneada pelo nosso vice-presidente, deputado Michel. Né, eu também fui signatário dessa audiência pública, o deputado Robério Negreiros esteve lá, Ailton Gomes, diversos representantes de muitos deputados. E não vou falar de regularização, porque lá, embora o tema fosse a regularização do setor Arapuangas, e entre muitos e muitos temas, senhor presidente, o senhor estava lá, se falou de muita coisa, mas todas as pessoas que ocuparam, que puderam se manifestar, falaram da questão do transporte público. Eu sei que eu chego a ser chato, porque não é a primeira vez que eu ocupo essa tribuna para falar do transporte público do Distrito Federal. Eu sei que eu chego a ser chato, porque não é a primeira vez que eu cobro do GDF resultados sobre o PDTU que nós aprovamos nesta casa, os 24 deputados, no primeiro semestre do ano passado ainda. Mas eu sou chato, senhor presidente e meus pares, porque eu convivo com isso dia a dia com as pessoas daquela cidade. É incrível a situação em que, principalmente, e aí eu quero dizer aqui que eu confio muito no Zé Walter e ainda no diretor da EFTRANS, Campanella. Mas é necessário que tenha um olhar, uma fiscalização muito rígida, porque no dia 5, deputado Chico Vigilante, 5 desse mês, os auditores do DFTrans, eles detectaram que só no ano passado, 440 ônibus das concessionárias, das empresas do Distrito Federal, circularam pelo Distrito Federal de forma clandestina. Eu venho todo dia, todo mundo sabe que eu moro em Planaltina, eu venho diariamente de Planaltina para cá e não há um dia, deputado Chico Vigilante, onde eu não encontre 2, 3, 4, 5 ônibus quebrados ao longo daquela rodovia. É algo que dói, porque quando nós participamos de uma audiência pública para discutir regularização, as pessoas falam do transporte público. Há inúmeros relatos de pessoas que perdem o emprego porque hoje o patrão não acredita mais que a pessoa chega atrasada por conta do trânsito e por conta do transporte público precário. Agora há pouco eu brinquei com a deputada Eliana Pedrosa sobre a visita lá ao parque, que eu atravessar a cidade seria difícil. Eu ainda tenho um veículo próprio para fazer isso. Quem usa ônibus não consegue chegar. E tem pessoas perdendo o emprego. E aí a gente apela, porque todos nós aqui temos uma veia trabalhista, temos aqui o deputado Israel, do PDT, a própria bancada tão combativa do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho uma admiração profunda pela luta constante que o Partido dos Trabalhadores tem pelos trabalhadores, meu próprio Partido Popular Socialista, a gente precisa de uma ação rápida. E aí, deputado Chico Vigilante, para minha surpresa, nas discussões que tive no final de semana, e todo lugar, todo dia eu escuto falar disso, não estou exagerando, não. Todo dia, por onde eu ando, e eu ando muito em Planaltina, graças a Deus, em outros lugares, eu escuto falar do transporte público. eu recebi uma denúncia. Eu recebi uma denúncia que mesmo a gente tendo, o ano passado, 440 ônibus clandestinos de empresas, veja bem, não estou falando do clandestino pirata, eu estou falando dos ônibus das empresas que não tinham condição de circular. Mesmo a gente tendo uma situação que é dificílima em relação à Arapuanga, que é a da Copatran, que essa questão nós tivemos na posse do Jacques Pena, deputado Chico Vigilante, e nós vimos ele falar do rombo que está no BRB por conta desse mal-sucedido negócio em relação às cooperativas. E além de ter um rombo no serviço, no erário público, num banco que, se não fosse isso, seria superavitário, mas está no vermelho por conta desse negócio mal feito, de 70 milhões de reais, além de tudo, hoje há um impedimento para que se faça uma licitação, para que se faça algo que atenda aquela população, porque não foi decretada a falência da Copatran. Ora, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um argumento, uma saída política, jurídica, para que a Copatran saia da moita e aí possa se agir em cima disso. Mas voltando à denúncia, deputado Chico Vigilante, e eu, como policial, não falo nada sem o devido fundamento, e nós passamos hoje lá, existem hoje, pasme, na garagem da Viplan de Sobradinho, 30 ônibus novos, zerados. Aí você fala, ah, chegou essa semana, conversei com funcionários, está lá há mais de um mês. Há mais de um mês tem diversos ônibus, dezenas de ônibus na garagem da Viplan e que não são utilizados, enquanto ônibus quebram, enquanto a população tem um serviço péssimo, porque as empresas não melhoram. Recentemente nós tivemos um acidente grave, se não me engano, na região de Taguatinga, por conta de que, pela precariedade, falha mecânica. Então é uma situação, deputado Rony, que a gente está chegando, a gente já passou do limite. A população não aguenta mais. Eu estou encaminhando um requerimento de informação para a empresa, para que ela se manifeste sobre isso. Nós vamos pedir também que a Delegacia do Consumidor faça a verificação nesse sentido, porque não é possível, numa situação de calamidade que a gente tem no serviço público, em que pese o esforço que tem sido feito, em que pese o respaldo e a atitude desta casa em aprovar o Plano Diretor de Transporte Urbano, que vai gerar agora bilhões de investimento, não é possível que a gente conviva hoje ainda com essa situação. Eu tenho estudado muito sobre o tema e, por exemplo, se você for pegar a cidade de Madrid, ela, em 12 anos, construiu mais de 300 quilômetros de metrô. Nós, aqui em 20, construímos 21. E agora, com essa quantidade de recurso, com Copa do Mundo, com investimento, não é possível que a população fique ainda dessa maneira. Me perdoe o desabafo, geralmente eu sou contido aqui na tribuna, mas é algo que eu enfrento dia a dia com as pessoas. E por mais que eu tenha o meu veículo para me locomover, eu tenho um parente, um amigo, que passa por essa situação diária. Essa Câmara precisa tomar uma postura. Como presidente da CAF, né, que também passou pela... que tem o mérito da votação do transporte, nós vamos encaminhar para que isso seja apurado. Porque não dá para o ano passado a empresa ficar com 440 ônibus circulando de forma precária e com 30 ônibus só na garagem de Sobradinho. A gente não sabe o que tem mais. Então fica aqui o nosso requerimento de informação, que eu espero que seja aprovado rapidamente, para a gente colher essas informações, e vou encaminhar sim para a Polícia Civil para que ela possa apurar, porque isso é grave, deixar a população nessa situação. Fere, na minha opinião, sim, o direito do consumidor, e tem que ter uma atitude forte do Estado, e essa Câmara não pode se furtar disso. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Rony Nemer. Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência consultasse nossos líderes e também os parlamentares para que nós pudéssemos não usar a tribuna, mas começar o processo de votação. Eu acho que nós temos uma pauta sobrecarregada e há necessidade de nós votarmos. Já são 17 horas e 18 minutos. Daqui a pouco já é 18 horas, 19 horas. Solicito a Vossa Excelência que faça um apelo aos líderes e aos parlamentares para que eles possam abrir mão de uso da palavra e passamos, então, à ordem do dia, à votação das matérias em pauta. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem vai ser acatada. Vamos fazer a consulta a deputado por deputado, porque se nós façamos só as consultas de líder, quase os líderes não estão nem aqui. E só falta um líder. E esse líder que falta, abre mão ou continua? Já tem um que não abre mão. Então, eu, deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência, tem a palavra por 5 minutos.
Eu quero pedir perdão ao
porém, antes, questão de ordem, deputado Roberto Negreiro, que eu uma falha minha.
Pois não.
Eu coaduno com o posicionamento do deputado Benedito Domingos.
É. Mas aí eu não posso acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, porque o líder do bloco, ele não abriu mão da fala, então a palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos.
É, apesar de entender que é importante abreviarmos a sessão e entrarmos em votação, mas eu queria fazer comunicados que são necessários. Por exemplo, eu gostaria de comunicar aos membros da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças que faremos amanhã uma reunião antes da sessão ordinária no sentido de aprovarmos o crédito para pessoal, principalmente do Serviço de Limpeza Urbana, que é necessário a pagamento pessoal. Portanto, nós precisamos fazer essa reunião. Temos crédito também de interesse da Procuradoria do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Portanto, quero comunicar aos meus colegas membros da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que faremos aqui mesmo no plenário essa reunião. O segundo aspecto, não tive a oportunidade de apartear, mas no que diz respeito ao Circo de Soé, é que tão importante quanto esse problema de local para estacionar ou para colocar o circo, é que talvez o advogado que esteve aqui tenha a sensibilidade de pelo menos dar 50 ingressos aos garotos da estrutural, do Sol Nascente, do Porto Rico. Pode ser numa sessão que tenha pouca gente, que geralmente a elite não gosta muito desse pessoal pobre, humilde, perto deles. Mas eu deixo aqui uma sugestão de que a comissão que vai amanhã faça essa sugestão, que quando depois que apresentarem, que a frequência cair, que todos o pessoal que vai, os Mauricinhos e as Patricinhas, todos perfumados, que numa sessão, já no final da apresentação, possa abrir a possibilidade de que se dê 50 ou 100 ingressos para cada um dos garotos dessas regiões mais carentes de Brasília. Então, isso é uma sugestão que eu deixo para a comissão que vai fazer essa visita amanhã. É importante a presença do Circo de Soréia aqui, tá certo? Que o GDF possa autorizar, mas que também tenha essa contrapartida social, que é esses garotos que jamais terão oportunidade, porque não têm condições financeiras de pagar o ingresso. Mas outro assunto mais importante, que é uma missão de bloco, é no que diz respeito à nomeação do nosso colega, é o Elton Luiz, na Secretaria de Condomínios. Tá certo? Eu recebi inúmeras, pelo fato de ter tido a ideia de e apresentar a ideia como indicação para o Executivo de se fazer essa Secretaria de Condomínio. Foi apenas uma ideia minha discutida aqui. A arquitetura dessa secretaria foi toda ela discutida dentro do bloco com a participação importante, porque conhece muito de estrutura do GDF, do deputado e líder do nosso bloco, Rony Nemer. E como numa casa tem, a pessoa tem a ideia de fazer, outro planeja, o arquiteto planeja, e agora o deputado Hélito fica responsável por levantar essa grande bandeira, essa grande edificação que é a Secretaria dos Condomínios. É lógico que quem não mora em condomínio, ou quem não tem um lote, que são mais de 600 mil pessoas em Brasília, fica muito simples você criticar, né? Nós temos, e também repercutir matéria de imprensa nem sempre é uma coisa boa para o parlamentar. Mas é necessário, e pena que o nosso deputado Chico Leite não esteja aqui, que é o nosso advogado, que entende muito, que uma coisa é ser irregular e outra é ser ilegal. Irregular é uma situação transitória que pode ser legalizada. Ilegal é uma coisa que está ilegal, portanto, tem que ser anulada, cancelada ou proibida. Foram mais de 300, entre telefonemas e e-mail, que, pelo simples fato de terem me rotulado inicialmente como construtor dessa ideia, de pessoas que, deputado Hélio, reforçaram a tese de que bom, né, que nós temos agora um secretário que está na mesma situação que nós, Agaciel, as 600 mil pessoas, que entende do assunto. E que bom, Hélio, que você tenha, de maneira transparente, e parece que isso não é muito valorizado, é que você não só tenha declarado no seu imposto de renda, como também você tem apresentado, porque provavelmente só descobriram isso, porque você publicou na declaração que é obrigatória no Tribunal Regional Eleitoral daqui. O que demonstra de forma inequívoca que você é tão bem intencionado como as 600 mil pessoas que moram nessa cidade. Nós sabemos... Nós sabemos, e parece hipocrisia, que nós sabemos que tem muitos magistrados, membros do Ministério Público, professores, servidores públicos, comerciantes, empresários, que moram em condomínios e que não têm sua escritura. E também é importante, o governo começa a ver isso, o governo Agnello, de que os condomínios nasceram e não devem ser tratados como vilões, porque, na realidade, os condomínios evitaram que Brasília fosse favelizada como a maioria das capitais do Brasil. E se levante uma informação junto ao nosso governador do Rio de Janeiro, quanto está custando para o governo o fato de pacificar uma favela daquela. Então, o governo precisa ver, a mídia precisa ver, o Ministério Público precisa ver de que há uma realidade, há um fato em Brasília. Fato esse não nascido pela vontade dos seus moradores, mas um fato que contribuiu para a cidade, é real e precisa ser legalizado. Eu tive recentemente com o secretário de Fazenda, e nós sabemos que essa coisa de impostos, de recursos, brilha os olhos de governo, de qualquer membro, porque significa arrecadação, arrecadação maior significa melhoria da qualidade de vida da população, obras significa mais voto, portanto, todos nós políticos estamos movidos por isso. Vocês imaginem que hoje nós temos milhares e milhares de casas em condomínios em cidades como São Sebastião, Paranoá, Itapuã.
Queria uma parte, deputado.
Só um instante. Que, na realidade, todas essas vendas que são feitas dessas casas, deputado Arlete, são feitas em contratos de gaveta. Portanto, o governo, são centenas e milhares de transações diárias de vendas de imóveis nessas áreas não legalizadas, que o governo deixa de arrecadar 2% de imposto de transmissão de imóvel, se for residência, e 1% se for terreno. Imaginem, e nós temos aqui a assessoria do governador, quantos milhões ou bilhões nós não estamos deixando de arrecadar com as transações de imóveis de condomínios e da maioria das cidades que não têm escritura pública. Deputado Hélio, Vossa Excelência tem uma grande missão, tá certo? E não vai ser uma crítica aqui ou outra acolá, tá certo? Porque a maioria, gostaria eu de ter, como você, sido nomeado secretário e receber o apoio incondicional de todos esses moradores que estão nas mesmas condições de você. Mas é importante para o nosso bloco, e estamos todos nós aqui, deputados presentes, que precisamos não só a Câmara Legislativa, todos os todos os deputados, todos esses magistrados, Ministério Público, imprensa, que moram em condomínio, em cidades não legalizadas, que nos apoie. Nós não estamos querendo moeda de troca política. É tanto que sempre no seu discurso e no discurso nosso, nós dissemos, deputado Benedito Domingos, que a população dos condomínios e das cidades que não têm escritura, que votem pelos que fizeram, pelos que legalizaram, não pelos que estão prometendo legalizar. Infelizmente, nós temos muita gente que inclusive leva até o nome do condomínio, fulano de tal, dos condomínios, que na realidade ganham dinheiro desses condomínios e por trás jamais gostaria que esses condomínios um dia fossem legalizados, porque virou um nicho. Eles viraram uns parasitas, que na realidade dizem para a população, defendem, fazem discurso para a população de que querem legalizar, mas que por trás estão minando a legalização. Concedo uma parte do deputado Benedito Domingos.
Por favor, eu acho que é uma incoerência, excelência, é que fazer uma crítica ao nobre deputado Wellington Luiz por não ter escritura. Se a legalização é para dar escritura, qual desses condomínios que tem escritura? Me aponta um. Justamente a secretaria está sendo constituída e o governo do Distrito Federal tem interesse em legalizar os condomínios, ou seja, ordenar, fazer seu plano diretor, fazer a sua planta urbana, fazer o devido registro desses imóveis pela Terra CAP, através dos cartórios de registro, para então ter escritura. Agora, uma incoerência à própria imprensa bater no nosso amigo, companheiro, dizendo que ele mora num condomínio e não tem escritura. Se ele tivesse, seria o primeiro, seria o campeão que teria a oportunidade de ter escritura do imóvel num condomínio que ainda precisa de legalização. Por isso, eu congratulo-me com o meu companheiro Wellington Luiz e lamento profundamente que nós hoje apanhamos tanto, inutilmente, sem razão, porque as pessoas não aprofundam no conhecimento da causa que está sendo apreciada. Muito obrigado.
Uma parte, deputado HCL.
Peço, eu agradeço a parte do deputado Benedito Domingos e concedo a parte ao deputado Chico Leite, em seguida a Celina Leão e a deputada Eliana Pedrosa. Desculpe, Wasni, eu não tive... Seguida, o deputado Wasni.
Ladies first. Ladies first. Ok. Eu até iria falar sobre isso no meu pronunciamento, mas como o bloco de vocês colocou de uma forma aí bem sensível e com a experiência do deputado Gaciel, no dia que saiu a matéria no jornal Correio Brasiliense, eu fiz questão de ligar para o deputado Wellington. Até porque os condomínios... foi uma opção de quem não tinha onde morar. Brasília, nós temos aí pessoas de boa fé, é a mesma coisa de você colocar que um deficiente não pode ocupar uma secretaria em defesa dos deficientes físicos, o que seria uma incoerência. Então, nós não estamos falando aqui de desvio de caráter, de desvio de moral, e eu falei isso para o deputado Wellington. É a mesma coisa de falar que as 600 mil pessoas que moram em condomínios ilegais... que realmente não tiveram condição de moradia dentro do DF e são bandidos. E Vossa Excelência colocou com muita propriedade que são juízes, pessoas que trabalham no Ministério Público. Nós temos tudo, vários tipos de condomínio aqui em Brasília. Condomínio de classe média, condomínio de classe alta, que realmente foi uma condição de moradia. O que eu falei até para o deputado Wellington, o que é importante... é o que ele tem e está declarado está na declaração de imposto de renda dele. E está condizente com o que ele ganha. E ter o valor verdadeiro venal. É isso que é importante. O ruim, deputado Wellington, é você ter uma casa que vale 2 milhões e que está 400 lá no seu imposto de renda. O ruim, deputado Wellington, é você não declarar e botar coisa no nome de laranja. Isso é uma ilegalidade. Agora, eu queria falar para Vossa Excelência, que eu inclusive iria falar isso aqui no plenário, Vossa Excelência tem um comportamento exemplar, o que Vossa Excelência tem está lá, e a condição de Vossa Excelência ter um terreno ilegal foi porque não tinha condição em Brasília, e várias pessoas não têm condição de comprar um terreno legalizado dentro da nossa cidade. Isso não tira a condição de competência de Vossa Excelência de estar à frente, que tem um desafio, que nós temos certeza que Vossa Excelência nada vai fazer em benefício próprio, tem 600 mil famílias que estão nessa condição. E eu sou deputada de oposição, mas eu quero até parabenizar o governo do Distrito Federal. Eu acho que é uma indicação importante, acho que é algo que vem se arrastando por anos, né? E eu sou justa, quero até fazer parabenizar o governo por levantar essa bandeira e que saia do papel. E com a frente, com Vossa Excelência à frente, a gente tem certeza que, pela capacidade ética e de competência do senhor, isso vai andar.
Deputado Vasni, por favor. Em seguida, a deputada Helena.
Eu sigo o raciocínio da deputada Celina Leão, até porque essa matéria veio a público, porque o deputado Wellington Luiz teve a responsabilidade, primeiro por ser servidor público, hoje homem com mandato parlamentar, de publicar na sua declaração de bens o conteúdo daquilo que lhe pertence. Portanto, senhor presidente, eu creio que honra, honra, esse já é uma versão bíblica. Ele não está se eximindo da responsabilidade e do desejo, o qual ele já expressou em uma correspondência que ele encaminhou, de ver o seu imóvel literalmente legalizado. Agora, ele é uma vítima daquilo que ocorreu com muitas outras pessoas de boa fé. Não há dúvida de que nesse processo surgiram muitos tipos de oportunistas, que não foi o caso dele e de muitos outros que procuraram um espaço para morar. Portanto, senhor presidente, é importante que nós resgatemos não apenas ele na condição de policial civil, uma atribuição que exige muita firmeza, muita postura de caráter, para não ser contaminado e como também espelhar os seus colegas que estão na ponta fazendo a devida fiscalização e, portanto, sabendo que serão cobrados na inteireza da responsabilidade. O que nós queremos não é aplicar uma política policialesca de penalização. O que nós queremos é uma política de criar condições para regularização dos condomínios. Ontem eu recebi no meu gabinete, deputado Wellington, no meu gabinete eu recebi 8 famílias que tiveram, não a deles, mas vizinhos, em São Sebastião, a demolição das suas casas promovidas pela GEFIS. Portanto, senhor presidente, Brasília convive com um quadro de perplexidade e nós não queremos que a fiscalização ocorre em uma faixa e não em outra. Portanto, o que nós queremos é ver, de fato, a regularização dos imóveis no Distrito Federal sendo efetivamente implantado. Porque nada adianta da Luoz, do PP Clube, do PDOT serem apreciados sem que nós não tenhamos a chance de vê-lo aplicado nas unidades imobiliárias propriamente dito. Haja visto o Riacho Fundo 2, né? Esse quadro de perplexidade que ontem Vossa Excelência teve na audiência pública promovido aqui na Câmara Legislativa. Né? Um quadro de indefinição que a cidade vive essa permanente perplexidade. Portanto, a minha solidariedade é ao deputado Wellington, como também a Vossa Excelência, por conhecer e conviver o caráter de homem público, né, mas sem desconhecer o seu passado como policial, inclusive líder no seu sindicato, como uma categoria que tem um peso extremamente importante na nossa cidade. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, em nome até mesmo do deputado Herto Luiz, em nome do nosso bloco, pelo posicionamento. E concedo a palavra à deputada Helena Pedrosa.
Eu acho que o deputado Vasni e quem me precedeu, os demais que me precederam, foram bastante felizes na questão colocada em relação ao deputado Wellington, que agora vai assumir a Secretaria dos Condomínios. Não tem lógica se pensar em algum fato impeditivo que o deputado pudesse assumir essa cadeira, porque seria a mesma coisa que dizer que 600 ou mais mil pessoas do Distrito Federal também estão na mesma condição. E acredito que não é só o deputado Hélito aqui, não. Eu, no passado, deputado Hélito, já comprei um terreno que já vendi depois. Quer dizer, todos nós, né, que era para minha filha, depois o marido faleceu, ela retornou para morar comigo. Quer dizer, todos nós já passamos por alguma forma, ou pessoalmente, ou através de algum parente, ou através de algum conhecido. Então, o senhor tem toda a nossa confiança, todo o respaldo, não apenas dessa casa, mas eu acho que de toda a população do Distrito Federal. A única coisa que eu gostaria a mais de pontuar, porque vejo que nós já foi dito muita coisa, eu chego no final, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a Câmara Legislativa só é lembrada para ser atacada. E hoje, eu tenho que reconhecer que o governador Agnello deu um grande passo com a criação da Secretaria dos Condomínios, mas não podemos esquecer que essa ideia nasceu aqui no seio desta casa, numa ideia trazida pelo deputado Agaciel Maia. Esse é um crédito da casa, esse é um crédito do senhor deputado Agaciel Maia, especificamente, porque o que muitos pensavam que seria improvável, o senhor sonhou alto, sonhou grande, e agora vê materializado através da indicação do deputado Hélito, que eu tenho certeza que na cabeça dessa secretaria só poderia estar um jurista ou um policial. E o policial leva uma vantagem, porque ele entende as malandragens que são feitas. Ele entende melhor daquelas pessoas que iludiram outras com menos conhecimento e que sonhavam com a sua casa própria e venderam uma terra que não era dele. Então, deputado Wellington, somado tudo isso, eu acho que a Câmara aqui sai vitoriosa duas vezes, pela ideia do deputado Agaciel Maia, pela a sua assunção na secretaria, e eu parabenizo o governador Agnello pela criação da secretaria e pela indicação do seu nome.
Agradeço a Vossa Excelência e dou a palavra ao deputado Chico Leite.
Deputado Agaciel, eu vou ser breve, não é necessário dizer da capacidade, da retidão do deputado Wellington, com quem convivi na Comissão de Constituição e Justiça, de sua capacidade para comandar esse processo tão necessário. Mas todas as vezes que Vossa Excelência mencionou a tese da regularização necessária, tentei aqui fazer um debate sobre dois focos. E faço esse apelo ao deputado Hélio que o faça, e ao próprio bloco, sob o comando dele, também sobre os dois focos. Primeiro, sobre o foco efetivo da regularização, da legalização, do DF legal. Há muitas vítimas desse processo absolutamente perverso de ganhar dinheiro se aproveitando da boa-fé dos outros e, muito especialmente, de uma necessidade comezinha, como é a da moradia. Agora, há um outro aspecto que eu sempre menciono quando Vossa Excelência vem à tribuna, já não é de hoje, que é o relativo àqueles que causaram esse problema ao Distrito Federal. Esse processo não foi espontâneo, como ocorreu no Rio, em São Paulo, por exemplo, de imigrantes. Esse processo tem um lastro ou algum verniz de criminoso, de grileiros oportunistas que se juntaram a políticos de má fé, que ganharam dinheiro às custas da boa fé das pessoas. E esse processo de regularização, no meu entender, só ficará completo em nome do resgate do subsolo do Distrito Federal em nome do resgate do reordenamento urbanístico, se forem para a cadeia, deputado Wellington, os grileiros de terra e os políticos que o superdaniaram. Porque quando se fala da omissão do Estado, deputada Gaciel, eu disse a Vossa Excelência uma vez, você de vez em quando brinca comigo a esse respeito, eu nunca cumprimentei o Estado, nunca peguei na mão do Estado, nunca abracei o Estado. Nós estamos falando de pessoas que representaram o governo, que se uniram a bandidos. Porque o bandido maior não é aquele que comete o crime contra o direito individual, é aquele que comete o crime contra o direito transindividual difuso, contra as gerações, todas as gerações próximas. Quem é que não vê as mudanças climáticas que o Distrito Federal sofre nos últimos anos? E esses marginais, esses bandidos, esses é que são bandidos, deputado Benedito. Nós achamos que bandido é batedor de carteira. Não, bandido é esse. E às vezes está na coluna social, quando devia estar na cadeia. Às vezes está do nosso lado, nos churrascos, quando devia estar preso, quando devia estar expulso das nossas mesas, quando não devia poder nos cumprimentar. Eu sou de um tempo em que o resgate da autoridade e da institucionalidade não aceitava o cumprimento de bandidos dessa natureza. Esses é que a polícia deve procurar. Então, Vossa Excelência, como policial, terá também essa missão fundamental de separar o joio do trigo e de botar na cadeia, de provocar o Ministério Público, que vem nessa luta há tanto tempo, esses bandidos, eles e os políticos, mais bandidos do que eles, que se aproveitavam para enganar a boa fé do povo. Eu vou estar de olho aqui, torcendo por Vossa Excelência. E de olho, bem de olho, como sempre tive, para apontar esses bandidos da terra pública do Distrito Federal. Obrigado.
Com a palavra, o deputado Hélio.
Obrigado, deputada Gaciel. Quero, em primeiro lugar, agradecer as diversas manifestações de solidariedade dos meus pares, dos companheiros dessa casa também, servidores, assessores, porque, graças a Deus, não me faltou apoio, principalmente daqueles que me conhecem. Fico muito tranquilo e não vou entrar mais nesse tema, não vou me defender porque não tenho do que me defender, não preciso me defender, tenho a minha consciência tranquila e quero dizer que quero receber, senhor deputado Chico Leite, esse tratamento que o senhor disse, se eu desonrar essa casa, porque eu sei da responsabilidade que pesam sobre os meus ombros, sei disso. E tenho certeza absoluta, porque eu conheço minha conduta. Tenho princípios religiosos e familiares. E não é porque eu não tive a oportunidade de comprar um terreno legalizado, porque vivo do meu salário, que eu tenho que ser penalizado. Lamento muito, né, que algumas pessoas tentaram jogar meu nome na lama, mas não fizeram porque não tem materialidade para isso. Isso me tranquiliza sobremaneira. Me tranquiliza. Não tenho vergonha de ter um lote irregular. Tanto não tenho que o declarei em todas as instâncias necessárias. Então não tenho do que me preocupar. Tentaram sim. E os motivos nós sabemos. E o senhor também, deputado Chico Leite, muito bem colocou. Porque aqueles que usurparam o erário público, esses ganharam dinheiro e se tornaram, inclusive, lamentavelmente, políticos de nome aqui nessa cidade. A eles não se perseguem. Se perseguem aqueles que tiveram que comprar por falta de condição financeira ou por falta de alternativa, que foi o meu caso. Que foi o meu caso. Comprei esse e pude ainda comprar uns outros. Sabe para quê? Para fazer igual a deputada Eliana fez. Para que meus filhos não passassem pelo que eu passei. Ter que morar na casa da minha mãe, mesmo depois de casado, por falta de condição financeira. Então quero dar dignidade aos meus filhos e não tenho vergonha. Agora não fiz isso roubando, fiz isso trabalhando e com meu salário de policial. Então não tenho vergonha, vou sim para a secretaria e quando aceitei o convite, sabia da minha condição. Agora não posso ser condenado por um crime que alguns bandidos acham que eu vou cometer, porque o gato do que usa, ele cuida. E talvez por isso ache que eu vou me prevalecer do cargo para poder me beneficiar. Mas não vou não, não vou não.
E pode ter certeza, aqueles que acreditaram e aqueles que sugeriram o meu nome, que Deus há de me iluminar, para que eu não caia na tentação e que eu honre cada colega parlamentar e que eu honre cada morador de Brasília que é vítima da, como bem disse o deputado, da omissão do Estado, apesar do Estado, né, não ter nome, né, mas isso é o que é o mais lamentável. Então, podem ter certeza absoluta, deputado Gaciel, o senhor, que é um dos pais da criança, que eu vou honrar esse bebê. E digo mais, uma escritura é tão importante que deveria se chamar certidão de nascimento. Porque tão logo nossos filhos nascem, nós vamos para o cartório registrá-los. Deveríamos fazer isso também com a moradia, que é a coisa mais digna que um cidadão precisa ter. Então, muito obrigado e podem ter certeza, Deus vai me iluminar, não os decepcionarei. Muito obrigado. Desculpa, só para apresentar o nosso substituto, nosso deputado, cadê ele, Siqueira Campos? Está aí, Siqueira? Já foi, né?
Eu quero, para concluir, deputado Chico Leite, dizer que concordo com Vossa Excelência. Agora, é importante mostrar que há algo, doutor Charles, paradoxal, porque a SEB vai lá e liga a água e cobra, a SEB vai lá, liga a luz e cobra a luz, a CAESB vai lá, bota água e cobra água, o governo vai lá e cobra o IPTU desse imóvel que o próprio governo disse que está irregular. E por incrível que pareça, deputado Ficoli, eu não vejo nenhuma ação, porque deveria ter uma ação, dizer, você não pode pagar IPTU, não, porque você está no local. Porque você não pode ser legal para pagar imposto e ilegal para receber sua escritura. É isso, é paradoxal. É estranho. Está certo? Nós sabemos. Então, isso é importante. Importante, conforme o deputado Asni falou, o importante é que daqui a 6 meses, 8 meses, você, secretário, estará entregando as escrituras do Riacho Fundo 2. E quando a população começar a receber o documento, para dizer, agora sim, eu sou legal para pagar imposto, porque, Chico, se tiver um comércio lá, em qualquer área dessa de condomínio, o sujeito vai lá e cobra o ICMS dele. Então, ele só é ilegal na hora de dizer que é patrimônio dele ou de dar aquilo como um aval para um financiamento, aí ele não vale. Agora, todos os carnês chegam bonitinho para cobrar o imposto do governo, seja ele de comércio, seja ele residencial. Então, você não pode ser legal para uma coisa e ilegal para outra. Portanto, é de fundamental importância, e eu acho que Vossa Excelência conta com o apoio dessa casa, tá certo? Nessas manifestações de hoje, o nosso bloco nem se fala, os 6 deputados estão aí unidos e misturados, como diz a garotada. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos acreditando, a população de Brasília está acreditando, esse negócio das matérias é um batizado, tem ônus e bônus a função pública, ninguém acha que vai ser só elogiado, aqui e acolá você leva umas porradas. Eu acho que essas matérias iniciais é um batismo para Vossa Excelência. Mas é importante dizer que os seus colegas aqui, a Câmara Legislativa, estão todos de mãos dadas com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, eu abdiquei da fala de líder, mas eu tenho que fazer um comunicado, é muito rapidinho. Não pedi a parte agora na questão do deputado Wellington, porque eu acho que isso é uma falácia muito grande. O que precisava ser dito, ser feito, é o que ele fez, declarou, está declarado. Então mostra que ele é uma pessoa de bem, ele declarou o bem que ele tinha e não tem outra conversa em cima disso. Eu acho que, sabe, senão todo mundo que mora em Vicente Pires, que mora nos outros condomínios, estariam ilegais. Então, parabéns, exerça com a maior dignidade, que sempre foi o trabalho de Vossa Excelência, e que eu sei que vai beneficiar todo o povo dos condomínios e todo o povo do Distrito Federal. Parabéns pela escolha do governador, que é muito meritória. Quanto à questão, a outra é para dizer que ontem de manhã eu saí para ir a Belo Horizonte representar a Câmara Legislativa no Pacto Federativo para falar sobre a dívida dos estados brasileiros. E a hora que eu saí de manhãzinha, 6 horas, quando fui descer ali pelo Núcleo Bandeirante, aí fizeram aquela faixa dos ônibus. Maravilhoso. Eu acho que nós temos que investir realmente no transporte de massa. É isso mesmo, qualquer lugar do Brasil tem tido resultado. Agora, só acho que antes disso também nós precisamos ver as condições. Criou-se um tumulto muito grande. Então, aumentar um pouquinho uma outra via para que a gente possa passar com tranquilidade, sair muito cedo e quase não conseguir embarcar por causa disso. Então, acho que tem que rever essa questão, tem que aumentar para melhorar a vida dos brasileiros. E lá, a questão, só para comunicar, que os estados brasileiros realmente estão caóticos, né? Devem muito, foi feita a negociação em 98, e 12 anos, quase 12 anos, 13 anos depois, já tem que repactuar, porque não tem como uma dívida impagável, quando chegar 2028, que vai terminar, os estados brasileiros não pagam, o Distrito Federal está um pouquinho melhor, mas mesmo assim também deve, e nós temos que realmente nos unir todos, a juntar com os estados, porque temos que baixar esses juros que a União cobra, porque não pode se fazer juro de agiotagem em cima da dívida dos estados brasileiros. Por isso, fui lá, mandei um abraço de todos os parlamentares daqui, dessa casa, o presidente, e realmente temos participado ao longo do tempo para ver se nós conseguimos repactuar com um juro menor, e aí sim podemos mandar esse dinheiro para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro não suporta pagar um juro dessa altura. Muito obrigado, senhor presidente.
Não poderia esperar diferente depois de tanta fala, né? Nós queremos parabenizar, viu, deputado Wellington, Vossa Excelência, deputado Wellington, que Deus abençoe o senhor nessa nova empreitada. Vossa Excelência, que à frente da polícia, à frente do sindicato, sempre demonstrou ser um homem de grande proficiência, um homem leal, um homem amigo, um homem trabalhador, sério. Não poderíamos esperar diferente, né, da sua postura diante do que tentaram fazer. Mas veja o senhor. Quando alguém tenta fazer o mal se transforma num bem. Eu tenho andado muito, e por onde tenho andado, todos têm parabenizado pela escolha de Vossa Excelência como o novo secretário dos condomínios. O que ouço é o seguinte: ainda bem que ele tem lote, que ele sabe a dificuldade e sabe das dificuldades que nós temos em não termos a nossa certidão de nascimento, ou seja, a nossa escritura. Então, Vossa Excelência, à frente dessa secretaria, pode ter certeza que nós teremos um homem honrado e sério. E acredito eu que Vossa Excelência comprou um lote numa situação irregular porque não teve condições de comprar regularizado. Mas se nós contarmos no Distrito Federal, de cada 3, 1 está num lote irregular. Pode ter certeza disso. Então não seria Vossa Excelência que seria diferente dos outros. O senhor só é um dentro dos 3. Qual é a diferença? Paga IPTU, está declarado no imposto de renda, então nós não temos aqui que ter vergonha dos seus 3 lotes. Mas se o senhor quiser vender, eu estou disposto a comprar, viu? Porque eu também não tenho condições de comprar regularizado. Se o senhor quiser vender, porque agora é a hora, porque eu sei que o senhor vai regularizar, e se vender hoje, amanhã o preço estará duplicado depois da regularização. Mas fiz isso para dizer para o senhor que nós contamos com o senhor e acreditamos muito no trabalho de Vossa Excelência à frente dessa secretaria, porque o povo de Brasília, ou seja, 600 mil pessoas hoje, depende de Vossa Excelência para no ano de 2014 nós podermos bater no peito e dizermos: aqui a Câmara Legislativa começou a história da regularização do Distrito Federal com a Secretaria dos Condomínios. E aquele verbo que a gente sempre coloca, regularizar ou regularizou, nós vamos poder dizer: nós regularizamos, e aí podemos pedir o voto. Porque vai ser uma vergonha nós chegarmos em 2014 com o discurso de queremos nos reeleger, dizendo que vamos regularizar. E aí o povo não é besta. Nós não teremos esse discurso porque o verbo vai estar errado no pedido do voto. Mas com Vossa Excelência lá na frente, acredito eu que nós, 24 deputados, teremos condições de ir a esse quintão do meu Deus aqui de Brasília e pedir que votem em nós de novo, porque nós somos o princípio e o início da regularização. Muito obrigado e que o senhor seja muito bem assessorado também lá nessa nova secretaria, e que faça o melhor possível, como o senhor sempre fez, como policial e à frente do sindicato. Dando continuidade ao nosso pequeno expediente, passamos ao comunicado de parlamentares, porém, antes eu consulto os líderes se há acordo para que nós entremos na pauta de votação. Eu consulto o deputado Chico Vigilante. Deputada Eliana Pedrosa, há acordo para entrarmos na votação? Passarmos do comunicado de parlamentar?
Para amanhã.
Então a senhora queria do verbo querer que não quer mais? Então está certo. Deputado Cláudio Abrantes, podemos passar então diretamente para a votação?
Só uma questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, em nome do bloco PPS, PSB, PDT, não há impedimento nossa parte.
Deputada Celina Leão, questão de ordem para Vossa Excelência.
Eu também vou abrir mão, mas eu só queria deixar o registro aqui que a nossa comissão hoje esteve presente, foi a Fibra. Nós tivemos uma audiência com o doutor Antônio Rocha, eu iria falar isso no meu pronunciamento, mas para não deixar, para entrar em votação logo, eu vou só fazer o comunicado. E nós vamos disponibilizar um treinamento em parceria com a Fibra, através da nossa comissão, para as detentas, depois que saírem do sistema prisional. Então, é um trabalho que a nossa comissão está realizando, então gostaria de deixar o registro, agradecer a Fibra e toda a equipe da Fibra, para que a gente realmente possa desenvolver um bom trabalho de ressocialização. Era só isso.
Deputado Vazinho de Rolho, questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, é só na pauta.
É a pauta? Está. Vossa Excelência tem a palavra.
Não, eu apenas, no momento em que entrar a pauta, eu farei a questão de ordem.
Encerro o comunicado de parlamentares e passo para a ordem do dia para a sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2012, às 18 horas. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, são dois assuntos. Primeiro é comunicar a esta casa que a nossa deputada Arlete Sampaio é a primeira vice-líder do nosso bloco PT-PRB. E segundo, é que conforme a reunião realizada com o presidente Patrício, inclusive com a presença de Vossa Excelência numa parte da reunião, nós combinamos, todos os líderes, deputada Eliana Pedrosa e todos nós, deputado Vazni, de procedermos. Seria hoje indicado os nomes dos componentes das comissões, porque não tem nenhuma comissão formada nesse momento, e procedemos à eleição, portanto vai ser publicado, foi encaminhado pelos líderes os nomes dos componentes das comissões, será publicado no Diário Oficial de amanhã, e na parte da tarde de amanhã está acertado pelas lideranças para a eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. O senhor me ajudou aí, porque o deputado Vazinho de Rolho tinha falado, eu escrevi aqui, eu não teria tanta proficiência de falar o que o senhor falou. Então fica aí dito que amanhã sairá no Diário Oficial, né, os componentes das comissões e, na parte da tarde, a eleição, né, para as presidências. Quero comunicar ainda que no dia 16/2, por questões técnicas dessa casa, não haverá sessão nesse plenário. Dando continuidade, então, passamos então para a ordem do dia. Bora aqui, Marcelinho, ajuda aí. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Vazni.
Não, é que no item 1, senhor presidente, há o acordo de votar apenas a manutenção do veto da emenda número 31.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a conferência de quórum. Acho que nós não temos quórum.
Comunicando que a deputada Liliane Maria Roriz encontra-se de atestado médico não odontológico para tratamento odontológico, não comparecendo dessa casa. A verificação de quórum, Marcelinho.
6, 7, 8.
Tem 12.
10, 11, 12, 13. Tem?
Tem.
Okay. Então, eu peço à deputada Celina Leão que faça a verificação de quórum. Ué, mas já pediu, agora faça. Mas diante da. O recurso do deputado, o Chico já disse, eu falo para a senhora que não precisa fazer, não.
Precisa, porque não, o deputado, ok, está visível, eu também tive a compreensão.
Está visível. Não, se está visível, não há o que fazer. Comunicado da presidência, errata da ordem do dia da sessão ordinária, onde se lê, no item número 24 do sumário, emenda 95 do deputado professor Isaú Batista, emenda número 92 do deputado Benício Tavares. Leia-se emenda número 113 do deputado professor Isaú Batista e emenda número 174 do deputado Benício Tavares. Nesse sentido, solicito a retificação. Solicito à deputada Celina que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Item 1. Veto parcial ao projeto de lei número 122 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de 3 mil... R$ 3.700.180.
Deputado Chico Leite, como relator lá pela CCJ. Questão de ordem, então, deputada, antes de começar. Tem acordo para votar só uma emenda. Só a emenda 38. Continua? Deputado Chico Leite, a palavra está com Vossa Excelência.
Presidente, o veto foi parcial, referente ao PL 122, que abria crédito adicional à lei orçamentária. O veto referente à emenda aditiva de número 1 e o veto também referente à emenda aditiva de número 2, nas duas hipóteses pela não indicação do cancelamento respectivo. Essa é a motivação da mensagem, senhor presidente.
Em discussão, veto.
Senhor presidente, o acordo é votarmos apenas a manutenção do veto à emenda número 31, porém, o que significa que a emenda número 1, que foi uma emenda de plenário, será num segundo momento. Não houve acordo. O acordo é apenas a manutenção do veto à emenda número 31.
Em votação, o veto parcial à emenda número 31,
pela manutenção.
Pela manutenção. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo o veto. Os que disserem não estão rejeitando o veto. Solicito à secretária que faça a chamada.
Com voto, deputada Gaciel Maia. Com voto, deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Doutor Charles, sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliana está. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Não está no plenário, né? Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony não se encontra. Deputado Washington. Deputado Vasni Derruri.
Sim.
Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício. Não está.
Veto parcial à emenda 31 foi mantido com 13 votos sim. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo item do dia.
Senhor presidente, com relação ao item número 2, os colegas no Colégio de Líder pediu para que fosse apreciado em outro momento, não houve acordo com esse item, então sugiro que nós passemos ao item número 3, se há concordância de Vossa Excelência.
Questão de ordem atendida, passamos então para o item número 3. Solicito à secretária que faça a leitura do item 3.
Veto, item 3. Veto parcial ao projeto de lei número 155, de 2011, do Poder Executivo, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, as Leis Complementares número 127, de 14 de agosto de 2007, e número 128, 19 de dezembro de 2008, e dá outras providências. Relator, deputado Chico Leite.
Solicito ao deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório.
Bom, presidente, é veto parcial também. Oposto ao PL número 155. Na verdade, o fundamento, na hipótese... a apresentação da contrariedade à lei orgânica em razão da necessidade da vinculação dos 50% de recursos. Era isso que tinha a dizer para que os colegas pudessem votar, presidente.
Em discussão, veto. Com a palavra, a deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência vai falar aqui da frente?
Senhor presidente, prezados colegas, esse veto diz respeito a uma emenda apresentada por mim que destinava 50% dos recursos do Fundef para as pequenas e microempresas. Porque, historicamente, se qualquer um de nós puxarmos aqueles empréstimos que foram concedidos pelo Fundef, nós veremos que se repetem, ano a ano, o nome de não mais do que 15 empresas aqui no Distrito Federal. E eu acreditava que o momento era propício em razão de que nós votamos nessa casa uma lei das pequenas e microempresas. Mas parece que a história não quer ser mudada. Talvez essas mesmas 15 empresas, ou talvez outras, não sei, mas também apenas 15, continuarão a receber os recursos do Fundef. Eu penso que, mesmo que foi alegado hoje na reunião de líderes, de que não teria fundos mais, porque já estaria tudo comprometido com o que foi aprovado no PRODEF para os recursos de incentivo creditício. Mas me parece, assim como o governo fez revisão na parte dos terrenos, poderia também ter feito uma revisão na questão dos incentivos creditícios. O que me espanta é que poucas empresas recebiam o Fundef e que poucas empresas continuarão recebendo o Fundef. É por isso que eu encaminho aos colegas uma reflexão sobre esse tema e, se estiver em concordância com aquilo que estou apresentando, que trabalhe para a derrubada do veto.
Senhor presidente.
Questão de ordem?
É apenas para contraditar. Apesar de que o ponto de vista da deputada Eliana Pedrosa é um ponto de vista correto, ele está sendo tratado no projeto que está sendo encaminhado a esta casa, que é um projeto de incentivo ao desenvolvimento econômico. Até onde nós temos conhecimento, nesse governo não houve concessão pelos recursos do Fundef. No entanto, eu particularmente vou apurar, a nosso posicionamento é pela manutenção do veto, principalmente em função do que já havia ocorrido, para não trazer problemas de contencioso para esse governo face às decisões anteriores do Fundef.
Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, passamos então para a votação do veto. Quem for a favor da manutenção do veto, vota sim. Quem for contrário, vota não. Pelo processo nominal, peço à deputada Serena Leão que faça a chamada.
Como voto, deputada Gaciel Maia. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota...
Não.
Deputado Ailton Gomes, ausente. Como vota o deputado Benedito Domingos? Sim. Como vota a deputada Celina Leão? Não. Como vota o deputado Chico Leite? Ausente. Como vota o deputado Chico Vigilante?
Eu voto sim pela manutenção do veto.
Sim. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Dr. Charles? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel?
Sim.
Sim. Como vota a deputada Eliana Pedrosa? Não.
Não.
Como vota o deputado Evandro Garla? Não se encontra, né? Deputado Joey, também não. Deliane. Como vota a deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota o deputado professor Israel? Como vota o deputado Robério Negreiros?
Sim.
Como vota o deputado Rony Nemer? Como vota o deputado Vasni Derruri?
Sim.
Sim. Como vota o deputado Wellington Luiz?
O veto parcial do artigo 32, com 11 votos a favor e 2 não, foi mantido o veto. E 11 ausências. Palavra, questão de ordem, deputado Chico Vigilante, depois deputada Eliana Pedrosa. Então, deputada Eliana Pedrosa, questão de ordem que
eu vou pedir aos meus pares licença para me retirar. Eu tenho uma audiência pública às 19 horas no Varjão. O trânsito para lá já vai me fazer chegar atrasada. Então, eu peço desculpas. Pois não, deputado. Um pedido seu tem que ser atendido. Ou por onde?
Está tudo engarrafado. Não, está não. Solicito a deputada Serenão que faça a leitura do próximo item.
Item 4. Veto parcial ao projeto de lei número 359 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.260.082. Relator, deputado Chico Leite.
Solicito o deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório sobre o veto. Não. Quem é o outro que está aí? Quem é da CCJ que está aí? Solicito o suplente Chico Vigilante que faça a leitura no lugar do presidente, do relatório da CCJ. Passando a acabar hoje.
Senhor presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 359 de 2011, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.260.082. Pela mensagem, o chefe do Poder Executivo comunicou a essa casa a oposição de veto ao projeto de lei número 359, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional de R$ 1.260.082. Durante sua tramitação, o projeto sofreu alterações, ficando sua redação final aprovada na forma publicada às folhas 821 e 855. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial, que atinge o texto adicional por alguma das 221 emendas aditivas aprovadas pela Câmara Legislativa. Quanto à emenda aditiva de deputado de número 4, que visa criar o programa de trabalho Manutenção de Serviços Polícia Civil do Distrito Federal, afirma que os programas de trabalho indicados como fonte de cancelamento, alguns não possuem saldo. Tanto esse é o relatório prontamente lido, senhor presidente.
Em discussão, o relatório da CCJ. Em discussão, o relatório do veto parcial da CCJ. Não havendo quem queira discutir, consulto os... Quer discutir?
Eu só queria, porque não ficou claro para mim, porque são vários vetos parciais e na reunião de líderes ficou decidido só alguns que seriam votados na data de hoje.
Segundo nós sabemos aqui...
Ah, esse é o crédito? Pulou para que item?
Perdão. Esse é o item 4, que é o PL 359. O que a senhora está se referindo é outro PL, que é o PL 336. Entendeu?
Desculpe, deputado, mas porque eu já tinha guardado a minha pasta.
Acordo?
Acordo.
Então, acordo. Eu consulto os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais aos anexos referentes às emendas. 4, 5, 10, 17, 36, 59, 75, 122, 231. Deputado Vasni, há acordo?
Acordo, senhor presidente.
Deputada Eliana Pedrosa, há acordo? Deputado Chico Leite, há acordo? Deputado Cláudio Abrantes, há acordo? Havendo acordo, passamos então à votação. Questão de ordem, deputado Dr. Charles. Há acordo?
Pela liderança nossa, há acordo, do nosso bloco. PT.
Passamos então à votação. Deputado que votar sim está mantendo o voto. Deputado que votar não, veto. Deputado que votar sim está mantendo o veto. Deputado que votar não, está derrubando o veto.
Como vota?
Solicito à secretária que faça a leitura.
Como vota a deputada Gaciel Maia? Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota o deputado Benedito Domingos? Como vota a deputada Celina Leão? Sim. Como vota o deputado Chico Leite? Como vota o deputado Chico Vigilante? Sim. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Dr. Charles? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel?
Sim.
Sim. Como vota a deputada Eliana Pedrosa? Sim. Como vota o deputado Devando Garla? Como vota o deputado deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota o deputado professor Israel? Sim. Como vota o deputado Roberto Negreiros? Não se encontra, né? Como vota o deputado Rony Neme? Sim. Como vota o deputado Vasni Derruri?
Sim.
Sim. Como vota o deputado Wellington? Como... A Patrícia não está. Pronto.
Os vetos parciais dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5, referente às emendas números 4, 5, 10, 17, 36, 59, 75, 122 e 231, foram mantidos com 13 votos sim e um não, e uma abstenção. Solicito à deputada Celina Leão que faça a leitura dos itens 26, 27 e 28.
Apreciação da redação final do projeto de lei número 60, de 2011, da deputada Eliana Pedrosa, que altera o artigo 1º da lei 3.361, 17 de junho de 2004, que institui reserva de vaga nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% por curso e por turno para alunos oriundos das escolas públicas do Distrito Federal. Item 27. Apreciação da redação final do projeto de lei número 69 de 2011, da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a contratação de serviços de detecção de velocidade em rodovias e da outras providências. Item 28. Apreciação da redação final do projeto de lei número 317 de 2007, do deputado Ailton Gomes, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Salão Internacional do Artesanato. Senhor presidente, solicito a dispensa do intertício da leitura da redação final do projeto de lei dos dois projetos de lei, de três projetos de lei, para imediata votação.
Como lida e aprovada a redação final. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Vasni.
Senhor presidente, eu creio que ainda temos coro para votar o item 25. Poderíamos ir direto a ele? Ou o coro acabou?
O coro acabou de acabar. Informo que o plenário desta casa ficará interditado nos dias 16 e 17 próximos para a realização da visita técnica e reparo das caixas de som superiores, conforme solicitação da Divisão de Taquigrafia e Apoio do Plenário. Palavra com a deputada.
Questão de ordem. Só para avisar que o pessoal do Conselho Regional de Medicina falou que às 9 horas não teria condição, mas ficou marcado às 2 horas na UPAs. Qualquer parlamentar que quiser acompanhar, está convidado.
Mas não se esqueça que amanhã o plenário está aberto. Terá votação e tudo. Dá tempo de ir e voltar. E eleição das comissões. Não havendo mais o que votar e não tendo mais quórum, dou por encerrada a presente sessão.